Transamérica. Convido o vereador, convido a vereadora Camila para fazer a oração inicial.
Que Deus conceda a todos nós uma sabedoria e que a gente possa conduzir os trabalhos de hoje nessa reunião com a presença do Senhor e fazendo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso
que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. A vereadora Vânia também se faz presente, presidente. Está ausente até o momento, vereador Tonzinho e também o vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Nilvia Prisco, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, a apresentação sem discussão de proposição, proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2018, de autoria dos vereadores Gildo, Didé e Vânia. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho parabenizou Pedro Américo e seu filho Marcelo pela realização da primeira Copa de Marcha no Distrito de São Pedro. O vereador Antônio agradeceu o deputado Sávio pela viabilização de uma UTI móvel para o município de Buritis. Vereador Didé cobrou mais uma vez melhorias para o bairro Taboquinha. Vereadora Camila cobra do secretário de Obras manutenção em rede de água na Barriguda. Reclamou sobre a falta de prestação de contas de algumas obras do governo. Fato que está impedindo os vereadores de viabilizarem emendas para o município de Buritis. Segunda parte. Única discussão e votação do veto número 03 de 2017. Veto total à proposição de lei número 23 de 2017, que dispõe sobre obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis e em todas as unidades básicas de saúde, relação dos medicamentos ou insumos disponibilizados gratuitamente pela Rede Municipal de Saúde, dos medicamentos e insumos que estão em falta e o local onde encontrá-los na Rede Municipal de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O presidente convocou os vereadores Didé e Carlos Fernando para servirem como escrutinadores. Após conferência das cédulas, o presidente convidou os vereadores para votarem. Votação secreta. Veto rejeitado por 5 votos contrários, 2 votos favoráveis e 1 abstenção. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1 de 2018, que autoriza a concessão de reajuste a servidores que menciona da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão do projeto de lei número 01/2018, reajuste os vencimentos dos cargos que menciona, em virtude da correção do salário mínimo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02/2018, autoriza a concessão de reajuste aos servidores do quadro geral, incluindo servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 03 de 2018, que reajusta o vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritias e subsídio dos vereadores na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04/2018, que institui o Dia Municipal do Rotariano, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 01/2018, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Carlos Fernando ressaltou que as más condições das estradas rurais se dão devido às chuvas. Vereador professor Branquinho informou que o governo está trabalhando para a construção da passarela do Coqueiro. Vereadora Camila falou que deputados eleitos com apoio da população buritizense estão apoiando ações do governo federal que trazem imensuráveis prejuízos para o povo. Conscientizou a população a votar em políticos que irão representar os anseios do povo. Vereadora Vânia falou, agradeceu ao prefeito Rufino pelo atendimento de algumas demandas e informou sobre carência no atendimento dos agentes comunitários de saúde em alguns pontos do bairro da Boquinha. Elogiou os trabalhos da equipe de saúde do postão. Reforçou o pedido de manutenção nas ruas do município. Vereador Antônio solicitou maior atenção da Polícia Militar e Conselho Tutelar com adolescentes nas ruas do período noturno. Vereador Carlos Fernando tornou público o empenho e comprometimento dos vereadores e presidente dessa casa para colocar em pauta o projeto de reajuste dos servidores municipais, incluindo os profissionais da educação. Vereadora Martina parabenizou o senhor Pedro Américo e a todos da Fazenda Planalto pela realização da Copa de Marcha. Cobrou da população a manutenção de seus lotes e alertou sobre os perigos da dengue. Solicitou tapa-buracos de algumas ruas do município e reclamou sobre serviços inacabados da Copaz. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Albertino Barbosa Silva, vereador Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 26 de fevereiro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas por solicitação de informações dos vereadores Geudo e Vânia acerca da previsão da construção da barragem do rio Urucuia. O deputado Bosco informa que não existe qualquer estudo da empresa CEMIG GT para a construção da barragem no referido rio. Expedidas, não houve, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Prova, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Só quero apresentar o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais pela aprovação das contas do Executivo Municipal do exercício de 2016. Referente ao processo número 101-5873. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, a nobres colegas vereadoras, ao público que nos prestigia e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Tenho recebido constantemente, durante a semana passada e essa semana, reclamações sobre o setor ali da assistência social, aquele que faz o renova cadastramento das pessoas que recebem Bolsa Família, né? E aí, alguns casos, eu até fiz questão de anotar, que a gente sabe que o governo federal realmente está caminhando aí para cortar esse programa social, mas A maioria dos casos que chegaram até mim são erros cometidos aqui mesmo pelo alguns profissionais que trabalham nessa área ali. Pessoa que vem para pedir um caso específico de assentamento, a pessoa veio, tinha um filho que estava no cadastro, esse filho já arrumou um lote, constituiu uma família, pediu para tirar o filho do cadastro, chegando aqui, excluiu toda a família desse cadastro, abriu um cadastro para o filho, excluiu toda a família e essa pessoa que depende muito desse benefício perdeu o seu Bolsa Família. Alguns casos de pessoas que os meninos estudam em Natalândia, né, ficam 15 dias lá, 15 dias aqui, também deu um problema, esse não excluiu esse benefício, mas diminuiu. Conversando com a outra profissional do setor, que era aqui, frisar bem, que não estou chamando, não estou colocando a culpa em todo o setor. Tem uma funcionária lá que trabalha bem, que tem todo o carinho, está atendendo, toda a atenção e está atendendo esse público. Mas, em específico, tenho recebido muita reclamação da assistente social desse setor e alguns elogios de alguns funcionários, que com o erro cometido, alguns funcionários conseguiu reverter isso, fez as informações corretas. Por conhecer algumas famílias, como ali aquela renda você autodeclara a renda que você tem, por conhecer algumas famílias, a profissional do local fica constrangindo as pessoas, falando: não, eu conheço, a senhora, um caso que aconteceu lá na Campininha, a senhora vende roupa, está conseguindo uma renda até bem, então a senhora não está ganhando só isso. Então, se é autodeclaratório aquilo ali, por que a pessoa tem o prazer em constranger as outras nesse sentido? Então, gostaria de passar a informação. Hoje foi muito tumultuado, não tive tempo de chegar e conversar pessoalmente com a assistente social, mas estarei fazendo isso, entrando em contato essa semana para saber o que realmente está acontecendo. Mas as reclamações que têm chegado aqui são essas, e eu gostaria de cobrar uma atenção maior, porque eu acho que o profissional que trabalha nesse setor, ele tem que ser bastante sensível à causa social, porque senão está no lugar errado e não vai dar certo. Gostaria também, seu presidente, essa semana é a semana, aí dia 8, nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, né? Vai dar na quinta-feira. Então, eu gostaria de estar falando um pouco sobre esse assunto aqui nessa reunião hoje. Falar um pouco da participação da mulher na sociedade como um todo, principalmente na política, né? De 8 de março comemora o Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? De forma bem sucinta. É incrível como o direito entre as mulheres e os homens precisa ainda, depois que já teve, a gente reconhece que teve alguns avanços, mas precisa evoluir. Gostaria aqui de frisar como as mulheres são vistas e tratadas por duas figuras aí do alto escalão da política, né? E para nós mulheres, que nós mulheres entendemos aí o grau de machismo elevado de alguns parlamentares ainda, né, com pensamentos primitivos, igual Bolsonaro e Temer, né? Nós mulheres somos, eu fiz algumas pesquisas, nós mulheres somos mais da metade do eleitorado brasileiro, né? Mas num ranking aí, numa pesquisa feita pelo projeto Mulheres Inspiradoras, né, no ranking de 138 países, o Brasil ocupa a posição 115 em mulheres no parlamento. Então, nós estamos abaixo da média. No Senado Federal, de 81 cadeiras, só 12 mulheres são senadoras, equivalendo aí a 13% disso. Na Câmara Federal, de 513 cadeiras, existem 51 mulheres eleitas, deputadas federais, que representa 10%. Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem menos mulher no poder legislativo do que o Oriente Médio, Iraque, Afeganistão, conseguem ter mais mulheres no parlamento do que o nosso próprio país. O candidato aí, qual eu vejo muitos carros em Buritis adesivados, Bolsonaro, né, virou réu por falar que a deputada do PT, do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, não merecia ser estuprada, porque ela era considerada muito feia, ele considerava ela muito feia, que ela não merecia ser estuprada. Essa declaração que esse ogro Bolsonaro fez, né, motivou a denúncia que foi feita pela deputada, né, ele falou isso após o discurso que Maria do Rosário fez em defesa das vítimas da ditadura militar, o qual também teve mulheres, e que a gente sabe que foi um período muito violento, de 64 a 85, e que as mulheres que eram presas eram estupradas, sim. Então, ela foi defender as vítimas e ele atacou ela dessa forma. Bolsonaro é um militar da reserva, subiu à tribuna da Câmara para criticar a deputada. Após analisar a denúncia, a primeira turma da corte entendeu, por 4-1, que além de incitar a prática ao estupro, Bolsonaro ofendeu a honra da colega. Né, ele virou réu nesse processo. E aí, esse é um dos episódios que eu estou lembrando, mas tem vários outros de machismo deflagrado aí por esse candidato, onde ele fala que a mulher deve ganhar um salário menor porque é engravida. Então, são discursos extremamente machista, o qual eu me preocupo e que eu acho que o Brasil não vai melhorar esses números do ranking na política nunca se as mulheres não se unir e não ficar atentas a esses discursos desses candidatos a presidente. Já o golpista Michel Temer, ano passado, né, foi fazer, abre aspas, uma homenagem ao Dia das Mulheres, em que reduziu o papel delas, o papel nosso na sociedade. Estou, né, concluindo, senhor presidente. Reduziu as tarefas como cuidar de casa, formação dos filhos, gerenciamento de compras ao supermercado. Diz que as mulheres fazem muito bem o seu papel na sociedade, que são esses, cuidar dos filhos, cuidar da casa e fazer um gerenciamento de compras no supermercado. Eu já não esperava outro tipo de, abre aspas, homenagem, já que ele deu um golpe numa mulher, né? E depois disso, nomeou várias pessoas no primeiro escalão do governo federal, única e exclusivamente, praticamente todo masculino. E para finalizar, senhor presidente, peço um pouquinho mais de tempo, eu prometo que eu não vou usar meu tempo de liderança, é só para mim não perder a linha de raciocínio. Essa homenagem que o Michel Temer fez ano passado às mulheres, eu gostaria de ler uma poesia, ela é de autoria de Jorge do PT, o qual diz que o nome da poesia é Minha Avó é Feminista. O presidente Michel Temer ainda ontem andou de ré, ao prestar uma homenagem pelo Dia da Mulher. O rumo da fala fez o maior sarapaté, e com a fala confusa atirou no próprio pé. Michel disse parabéns a vocês pelo seu dia, por cuidarem de seus lares e zelar de suas crias, por ajudar seus maridos e servir de companhia, e quando vão ao mercado fazem muita economia. Minha avó de 80 anos na sala estava presente e assistiu o discurso, estava bem descontente. Vovó mudava de cor, também rangia os dentes, me perguntou duas vezes, esse é o presidente? Depois que eu confirmei, vó deu uma lição. A mulher não é só isso, mulher pilota avião, comanda navio de guerra, preside uma nação. Veja que Maria Bonita comandava Lampião. Foi ela, mulher rendeira, que Lampião quis cantar. Vivia cantando a música por todo canto que há. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. E Maria disse a ele, caba ruim, aprenda a amar. Tem mulheres que comandam muitas empresas globais, que fazem cirurgias em leitos de hospitais. São diplomatas e atuam a níveis internacionais. As mulheres não servem apenas para sambar em carnavais. Esse caba teve exemplo e parece que não serviu. Foi vice de uma mulher que presidiu o Brasil. Antes dele dar o golpe, de forma rasteira e vil, por essa razão não respeita as mulheres do Brasil. Minha avó, já bem nervosa, estava fora da casinha. Saiu na porta da sala, entrou pela da cozinha. Nem precisou de bengala, vovó caminhou sozinha. Sua raiva era tanta que vovó ficou novinha. Ela estava revoltada com aquela confusão. Minha avó estava elétrica por causa da aflição. Estava de tal maneira que eu faço comparação, se fosse para dançar funk, desceria até o chão. Só se for Marcela Temer, que está disposta a aceitar ser apenas boa esposa, recatada e do lar. Eu dispenso essa homenagem. O que ele fez foi me atacar, ofendendo a nós mulheres por não ter o que falar. Quem fala o que não sabe, entra por um caminho estreito. É melhor ficar calado para conservar o respeito. A fala de Michel, se é que entendi direito, é a maior apologia ao crime do preconceito. Vovó já estava babando, faltava pouco infartar. Caminhava pela casa, ia dali para acolá, resmungando inconformada, custando a acreditar que ouviu tanta besteira, resistindo em concordar. Meu neto, você está calado, mas me responda então. Michel nasceu de um útero ou não? É pelo grau de machismo que eu faço a indagação. Nós mulheres evoluímos e ele vive na ilusão. Obrigado pela compreensão do tempo aí, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar os caros colegas vereadores que fazem presente aqui. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica nesse momento, às pessoas que estão no plenário da Câmara nesse momento também nos ouvindo. Quero dar os parabéns ao vereador Camila pelas brilhantes palavras. E hoje eu tenho uma forma diferente de enxergar o mundo. Quando eu tive a minha filha, Maria Sofia, e eu quero que ela tenha direitos que as mulheres do passado não tiveram, né? Mulheres não votavam, mulheres não participavam da vida pública, mulheres não tinham direito a concorrer a cargos eletivos, né? E somente em 1932, ainda do governo Getúlio Vargas, que a mulher passou a ter o direito, né? No dia 24, na verdade, 24 de fevereiro de 1932, a mulher passou a ter o direito ao voto no Brasil. Ela vem votar bem depois, já em 34, mas na verdade em 32 é que passa a ter o direito garantido por lei para que pudesse votar. Então hoje tem mulheres em todas as áreas, né? Ocupando muito bem as funções que antes eram ocupadas só por homens. E eu não quero que a minha filha cresça numa sociedade onde ela não possa ter direitos iguais, que os direitos iguais estejam somente na lei, e aí tem que estar na prática também. Então, assim, a minha filha fez eu entender essa sociedade que nós vivemos de uma forma totalmente diferente, desejar um mundo cada vez melhor. O que seria do mundo se não fossem as mulheres? Que graça teria o mundo se não fossem as mulheres? Não só no aspecto que muitos vão pensar por aí, não. Essa delicadeza, essa sutileza que as mulheres têm, essa habilidade que as mulheres têm, e a elegância que abrilhanta os nossos dias. Se o mundo fosse só de homens, sinceramente, que tédio seria, né? Então, realmente, os meus parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né, que será comemorado nessa semana. E abordando outros assuntos aqui também, eu quero agradecer o Robson, da Extra Energy. É até complicado falar o nome dessa empresa, porque nós sabemos que hoje em Buritis não é mais a Engelmig que presta o serviço na troca das lâmpadas, né, queimadas e tal. Então, é o responsável agora é o Robson. Então, ele falou para mim que na segunda-feira passada eu seria atendido e realmente foi ao distrito. A equipe foi e atendeu, fez a troca de lâmpada. Então, meu muito obrigado a você, Robson, da empresa Extra Energy, que fez esse atendimento e que atendeu os anseios do vereador. Quero cumprimentar aqui o Eduardo Marques, que está ali presente, as demais pessoas aqui no plenário, o Erni, professora Leila, colega de trabalho, estender os meus cumprimentos ao Zileu também, que se faz presente, que todas as pessoas que estão aqui hoje acompanhando essa sessão de perto, dessa casa de leis tão importante aqui em Buritis, que é a Câmara Municipal. Eu quero dizer também que estou muito feliz porque uma coisa que eu venho falando, repetindo, e o vereador tem que persistir mesmo, tem que insistir mesmo para que as coisas aconteçam. Eu cobro toda semana. E hoje recebi um comunicado que foi retirada a cláusula suspensiva da questão da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. Então, assim, eu tenho convicção que em breve nós teremos a nossa quadra, estaremos inaugurando essa obra no nosso distrito, porque a comunidade é tão carente, merece muito, esporte educa, esporte socializa, esporte abre oportunidades que a criança, às vezes, sem o esporte, ela não vai ter, não vai aprender a conviver, não vai aprender a respeitar o próximo. E o esporte faz tudo isso na vida das pessoas. Retira muitos jovens, às vezes, da bebedeira, dos vícios e etc. Vai estar ocupando o seu tempo com algo que é benéfico a cada ser humano. Então, é por isso que nós estamos lutando sempre em prol dessa quadra, porque todas as vilas, as comunidades, basicamente, têm. Vila Maravilha tem, tá certo, que não está coberto, mas tem. E o nosso distrito não tinha uma quadra. Quando eu fui falar com o deputado lá, ele se comoveu com a minha história, porque eu falei, lá não tem quadra, lá ele joga bola e não lagoa, a água bate na canela, bate no joelho. Então, é chovendo com a água aqui na canela, começa a jogar água num negócio que o piso é cimentado com a água batendo na canela, né? Então é uma tragédia o negócio, é uma quadra feita dentro de um buraco. Então o deputado se comoveu comigo e liberou essa emenda. E quando eu falei com o engenheiro da Caixa Econômica semana passada, com o Ramon, O Ramon, que é engenheiro da casa, falei para Ramon, agiliza isso aí para mim, pelo amor de Deus, está vencendo o prazo da causa suspensiva e nós vamos perder uma emenda que talvez para vocês isso não é nada, isso não significa nada, mas para uma comunidade carente como a minha, aonde os jovens jogam água dentro do, joga bola dentro de um buraco, joga futebol dentro de um buraco, porque lá é um buraco, lá não é uma quadra de esporte. Eu nunca vi falar que faz quadra, o engenheiro que fez aquele negócio lá, acho que ele comprou o diploma dele, que ele fez uma quadra dentro de um buraco, sem nenhuma drenagem de água. E quando chove, o negócio enche de água. Literalmente, eu levei as fotos para que o pessoal pudesse ver, e eles se comoveram com isso. Então, essa retirada dessa cláusula suspensiva é um indício maior de que essa obra se tornará realidade. Então, eu quero também dizer que eu visitei a Fazenda Terapêutica essa semana, e eu estava devendo essa visita, porque desde o governo anterior, do governo João do Caixão, que foi criada essa fazenda, eu não tinha ido lá na fazenda, não tive a oportunidade de conhecer a fazenda. E eu fui nesse domingo, passei o domingo inteiro lá, praticamente na fazenda, e onde eu visitei alguns amigos que estão lá, pessoas que a gente tem uma certa convivência, né, que estão precisando de tratamento, estão lá. E eu quero dizer a vocês, eu não estou falando para o vereador se doar do seu subsídio, não é isso, mas é cobrar sempre em prol daquele lugar tão importante, um lugar que melhora a saúde pública de Buritis, porque você recupera pessoas que vão voltar para a sociedade, vão produzir frutos para a sociedade. Então, pessoas que estão lá, que têm esperança de recuperar e estão recuperando. E tem exemplo, eu tenho um amigo que é irmão do ex, vou falar o nome dele, se ele não gostar, o que eu posso fazer? Que é irmão do ex-prefeito de Buritis, um dos ex-prefeitos de Buritis, irmão do Zé Divino, que foi para lá, o Renato, foi para lá e recuperou. Hoje o Renato é totalmente uma outra pessoa. Totalmente uma outra pessoa. Para quem conhecia o Renato antes, eu nem sei se vai ficar chateado ao mencionar o nome dele aqui, mas é um cara que recuperou totalmente, que é um exemplo. É um exemplo de você ver a pessoa como era e ver como é hoje. Então, um cara que é um exemplo, ele poderia até dar palestra nas escolas aí, contando, relatando da vida dele. Então, eu espero que muitos outros vão sair da fazenda terapêutica para que possa também servir de exemplo para a sociedade, porque é um ganho para todo o nosso povo, para a nossa comunidade. Então, a fazenda terapêutica é tudo isso que eu falei. E precisa cada vez mais de investimento. Eu não estou aqui para criticar a administração de lá. Eu não estou aqui para criticar nada que eu vi lá, aquilo que eu vi que eu não gostei, aquilo que eu vi que eu gostei. Não é isso que eu quero falar. Estou dizendo que precisa de apoio. Precisa cada vez mais os vereadores cobrados das autoridades que são competentes, do governo municipal, se você pudesse abraçar aquele lugar, que é um lugar importantíssimo para a sociedade de Buritis como um todo. Ali abre uma outra oportunidade, dá uma segunda chance para as pessoas que querem voltar a se reintegrar à sociedade. E é por isso que eu estou falando nessa noite aqui, para que vocês possam também, aquele que nos visitou, visitar. Então, presidente, nesse momento é só isso. Eu muito obrigado e devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, novos colegas vereadores. Todos estão presentes aqui na plateia e todos estão ouvindo nós pela Rádio Transamérica. Realmente, o meu nobre colega Branquinho, eu fico lembrando, vocês falando aí das mulheres, direitos das mulheres, né? As mulheres brasileiras, nós temos que mais parabenizar elas pelas grandes conquistas que elas vêm evoluindo e conseguindo no decorrer desses anos, né? Nos países árabes, né? Agora que a mulher tem o direito de entrar num estádio para assistir um jogo de futebol. Então, vocês imaginam o quanto as mulheres... a tensão da sobrevivência das mulheres nesses países né? Isso mais e mais e mais o regime lá que eles têm contra as mulheres. Então as mulheres brasileiras estão de parabéns pelas grandes conquistas que elas têm feito na luta dos seus direitos nesse país, no Brasil que nós vivemos. Então, parabéns às mulheres. E quero lembrar também, ô vereadora Camila, eu também tive uma reclamação a respeito do Bolsa Família, entendeu? Com o pessoal, não sei se é o mesmo assunto, mas você citou Campininha, mas eu tenho ali no Antônio Conselheiro. Né? Não vou citar nome, a pessoa não me permitiu citar o nome, mas está tendo um problema semelhante a esse que você falou. Entendeu? Na família lá, foi fazer esse desmembramento aí, né, de família, né, na Bolsa Família, e no final perdeu tudo. Não sei se é o mesmo caso, você citou Campininha, mas eu tenho um caso desse lá no Antônio Conselheiro. Não estou querendo culpar aqui o pessoal da Assistência Social, que até no momento eu gosto de ver para crer, né? Hoje eu não tive tempo de ir na assistência social para me passar a saber direitinho do que está acontecendo. Amanhã eu estou indo para Brasília para resolver uns problemas lá, em reunião com o deputado lá, e coisas lá no INCRA. Mas assim que eu chegar na quarta-feira, eu quero procurar o pessoal da assistência social, a Daniela, que é a esposa do Edmundo, né, Edmundo? Que faz parte, né, é uma das responsáveis por essa área aí da assistência social, da Bolsa Família, para saber o que está acontecendo. Às vezes pode ser problema de governo federal, não sei. Então, não quero culpar ninguém aqui, só estou citando que eu tive uma reclamação semelhante a essa da vereadora Camila, e que eu vou passar a saber a verdade para a gente estar divulgando aqui, ou quem sabe até tentar resolver esse problema aí. E no momento, avisar o pessoal da Vila Serrana lá que tivemos um problema de água lá mesmo, na verdade. Eu sei que está um caos vizinho, assim, não é muito, não, mas está um problema de água. Mas o nosso secretário, João Caetano, já enviou uma equipe para lá hoje e parece que já estão trabalhando. Não tive condições de saber o que aconteceu com a bomba, eu sei que essa bomba foi retirada e creio que eles devem sancionar esse problema o mais rápido possível, né? E as lâmpadas também, né, vereador Branquinho, já está escrito aí lá na Vila Serrana, nós temos um problema de umas lâmpadas lá também que tem que trocar e o pessoal com certeza vai estar passando na Vila Serrana para estar resolvendo esse problema aí.
Doutor, isso é uma parte, vinha rapidinho,
pois não. Assim,
sobre a respeito dessa iluminação. Foi um pessoal lá, esse pessoal foi atender o meu pedido, obviamente, que o Robson tinha pedido, aí o segundo um rapaz que eu pedi para acompanhá-los, que eu não podia estar acompanhando, o rapaz disse, o cara falou assim, agora não vai ser mais da forma que o vereador faz, não. O pessoal vai estar ligando e vai estar reclamando. Aí o menino questionou, ele falou assim, mas engraçado, será que quando alguém questionar para trocar uma lâmpada, vocês vão vir de lá só para trocar uma única lâmpada? Você sabe que isso não funciona, sabe que eles não vão vir coisa nenhuma. Aí você, o vereador ele anda à noite e anota 20 lâmpadas, por exemplo. E aí chama vocês e ainda mostra onde estão as lâmpadas queimadas. É muito melhor assim, não é melhor assim? Eu acho que é melhor assim, funciona melhor assim. Se deixar o povo chamar, vai, pede, um só liga lá, pede uma lâmpada. O cara, não, ele não vai deslocar o carro para vir trocar uma única lâmpada.
Não, fica à vontade, vereador, a casa é sua. Me parece, vereador, que é o seguinte, eles não querem, eles querem programar. Entendendo? Vamos supor, vai lá na sua região, faz uma troca de lâmpada. Quando é fé, aparece duas, três lâmpadas queimadas. Vila Serrana, eu já tenho mal um bocado. Aí você vai e reclama, né, como vereador, aí de imediato eles têm que ir lá te atender. Entendendo? Parece que eles querem seguir uma programação. Entendendo? Para não ficar ninguém sem assistência da troca de lâmpadas. Se eu não me engano, né, eu acho que a vereadora Martina está mais por dentro disso aí, né, vereador, às vezes poder explicar para nós aí. Mas me parece que é mais ou menos parecido com isso aí, viu, presidente? Tem uma sequência para não dar aquele negócio, só uma parte ficar sendo atendida e a outra, entendeu? É mais ou menos assim, parece que eu fiquei sabendo. Qualquer coisa, vocês me corrigem, por favor. Você quer que seja atendido pelo call center, né? Mas eu acho que o vereador também, ele tem que mais estar discutindo e levando as demandas da sua região, né? De tudo que atende, né, na sequência, né, da maneira que eu expliquei aqui. Acho que o vereador tem todo o direito de estar defendendo, sim, a sua região, sim. Né, de tudo que respeite essa... Não pode também, vou atender só a parte do vereador fulano, porque esse clã não vai atender. Isso também não concordo, não. Não concordo, não. Nós estamos aqui para atender o município e é o povo que nós temos que atender. Entendendo? Acho que aí que é o certo. No momento é só, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Cumprimento a mesa dessa casa, aos nobres colegas vereadores, ao público aqui presente e aos ouvintes da Transamérica. Meu boa noite. Aproveitando a homenagem aqui a Camila, belíssimas palavras, Camila, o professor Branquinho, o nosso vereador também, Tonzinho, fez as mulheres. E aproveitando também que para mim, né, o Dia das Mulheres não é só o dia 8, acredito que todos os dias é o nosso dia. E em Provérbios, quero, né, desejar a todos vocês, ler só um pequeno versículo que está em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor excede aos das mais finas joias. Então, mulher, parabéns pelo seu dia. Eu acredito, né, que aí mostra toda a fineza, né, competência que a mulher tem numa sociedade. Então, parabéns a todas vocês. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Quero cumprimentar o presidente nesta noite, nossos colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar também todo o público que nos prestigia, na pessoa hoje do seu Jesuíno, conhecido como Jesuíno Coveiro, que muito nos honra, seu Jesuíno, a sua presença aqui nesta noite. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero também parabenizar, Camila, pelas vossas palavras hoje em homenagem ao Dia das Mulheres e parabenizar a todas nós, vereadora Camila, vereadora Martina, vereadora Nilva, a todas as mulheres que se fazem presente neste plenário pelo Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, nessa sexta-feira passada, eu estive em reunião com moradores da região do Taquaril, que fazem parte do Conselho Comunitário, e na ocasião foram pautadas diversas demandas. Dentre elas, quero destacar a solicitação de melhorias para as estradas que atendem a comunidade do Taquaril e região, que, por sinal, estão muito precárias, a ampliação do atendimento médico em pelo menos 2 vezes no mês, tendo em vista a quantidade de famílias, crianças, idosos e pacientes que necessitam de acompanhamento e tratamento médico. O apoio da Prefeitura e Câmara para os eventos comunitários e também o pagamento da subvenção para as associações que muito auxilia e contribui no bom andamento dos trabalhos dos pequenos produtores. E dizer que cada demanda apresentada a essa vereadora será encaminhada aos secretários municipais e ao prefeito interino Rufino para que seja analisado todos os pedidos e tomadas devidas providências. Deixar um abraço e meus sinceros agradecimentos à dona Olímpia e à dona Tuta pelo almoço feito por elas com tanto carinho. Agradecer ao seu Zé Maria Coelho pela acolhida na sua casa e deixar também um abraço para o seu Zezinho, o seu Jair e o seu Jacó e a todos os outros moradores pela atenção que tiveram conosco quando da ocasião da reunião. Estive também, seu presidente, visitando pequenos produtores da região do PA União Gado Bravo. E quero aqui agradecer a hospitalidade de sempre da Elaine, do Alain e também do seu Eriel, presidente da associação, e dizer que a carência da comunidade não tem sido diferente das outras. Eles também solicitaram a manutenção das estradas que atende a toda aquela região. Falaram da preocupação com alguns trechos que atende o transporte escolar e eu mesma pude fiscalizar. Tem locais que está tão crítico que preocupa os pais de família, pois podem colocar a vida das pessoas em riscos. São bueiros esbarrancando, bueiros sem encabeçamentos, crateras enormes e valetas. Estradas essas que era para estar em perfeitas condições, pois foram contempladas com os 4 milhões de recursos do INCRA para suas manutenções e que a gente não consegue ter acesso às prestações de contas até hoje. E hoje estamos aqui, mais uma vez, solicitando do governo municipal as melhorias e manutenções destes locais. Peço ao Douglas, secretário de transporte, que visite a região do PA União Gado Bravo, assim que possível, e veja de perto a realidade que aquele povo passa por lá. Solicitar também ao coordenador de transportes uma atenção quanto ao ônibus que atende aquela comunidade. São diversas as reclamações que eu recebi e estarei passando pessoalmente ao Rufino e à nossa secretária de Educação, Marina, para que verifique a situação ora apresentada. Desejar um feliz aniversário à Camila, filha do nosso amigo Noé, morador ali daquela região do PA União Gado Bravo, que está comemorando hoje seus 16 anos de vida. Ela está na fazenda, está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Que Deus, na sua infinita bondade, Camila, venha te abençoar e que todos os seus sonhos possam ser realizados. Através, senhor presidente, do nosso projeto também, Gabinete na Rua, visitei neste sábado, a comunidade de Vila São Vicente e também do Banco da Terra. Ouvi atentamente as demandas dos moradores e quero aqui destacar alguns pedidos. Várias foram as reivindicações, solicitando ao secretário de obras a limpeza da Vila São Vicente. Muito lote sujo, mato alto, relato de mosquitos da dengue, animais vetores como ratos, escorpiões, caranguejos, cobras, ruas com enormes buracos necessitando de cascalhamento, melhorias nas estradas do São Vicente, no Banco da Terra, São Sebastião e Brejinho, E os moradores reclamaram muito também da escuridão dentro da Vila São Vicente. Eu pude, juntamente com os moradores, constatar que lá tem mais de 9 postes necessitando da troca de lâmpadas. Quero informar aos moradores de Vila São Vicente que hoje eu liguei no telefone da empresa que faz as manutenções e eles nos informaram que estará agendando, ainda se possível, para a próxima semana, a prestação de serviço da troca de lâmpadas junto à comunidade. Estou encerrando, senhor presidente. Mais informações estarei avisando a Selma e a Edna, presidente da associação. Quero pedir também à Vigilância Sanitária do município uma visita à comunidade Vila São Vicente para estar verificando a questão da proliferação dos animais vetores e também do mosquito da dengue. Solicitar ao coordenador de limpeza, Charles, que é sempre muito atencioso e prestativo com esses vereadores, que possa estar agendando um dia para um mutirão de limpeza junto àquela comunidade. Deixar um abraço para Maria Guimarães, presidente da Associação de Artesanato, e agradecer, por último, o Omar, sua esposa Fleurice, o seu Joaquim, pelo almoço, pelo carinho, pela receptividade que nos receberam em sua casa, e dizer a vocês que o nosso gabinete, a nossa casa, está de portas abertas a vocês também. Que Jesus os abençoe grandemente. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como essa semana, todos os dias é o dia de comemorar o Dia das Mulheres, essa semana é uma semana especial, o dia 8 de março. Então, nós não poderíamos deixar de lembrar. Então, deixar umas palavras aqui para todas as mulheres que estão nos escutando e as nobres colegas e as que se fazem aqui presente. As mulheres são o encantamento da vida. Elas são a beleza contagiante. São a razão do mundo de ser um local maravilhoso para viver. Elas transformam qualquer dor em alegria. Elas são o espelho da verdade. Só as mulheres reconhecem o verdadeiro valor de viver intensamente a dádiva da vida. Só elas, mais ninguém, conseguem semear amor em qualquer lugar. Então, gostaria de deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres. Deixar aqui um parabéns especial para a equipe do Bandeirantes Esporte Clube, que nas festividades do aniversário da cidade conseguiu a premiação no A e no B. Batuca me relatou que teria 8 anos que a equipe do Bandeirantes não conseguia essa premiação. E essa premiação teve uma dedicação muito especial ao nosso amigo Zé Ema. O Eltim está aqui, viu, Eltim? Leva o abraço do Bandeirantes ao nosso. Esse campeonato foi em prol do nosso amigo Zé Ema. Também parabenizar a equipe da Casa do Fazendeiro e o Garrinha Lanternagem, que sempre estão participando dos eventos de Buritis. Muito obrigada, Eltim, por sempre estar apoiando o esporte do nosso município. Também parabenizar os meninos do ciclismo, que fez uma belíssima corrida. O Bruno Mariano ficou em primeiro lugar na corrida de 15 anos, sub-15. Sub-17, Diego Mariano. Na Master, Valdir Gomes. Na Feminino, Verônica Coelho. No Open, Vinícius, né, Elite, Rafael. Essas foram as categorias da mountain bike. Também parabenizar todas as pessoas que estiveram presentes e que ajudaram a participar em prol da arrecadação, em prol do hospital de Barretos. Agradecer em especial o seu Nicolino e a sua esposa, que nos receberam na sua propriedade com um belíssimo café da manhã. Agradecer o Juvenil e o Vonê, que foram os grandes colaboradores. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, em nome de Marina Campos. O Gilson, uma pessoa também que correu atrás, nos ajudou muito a realizar esse evento. Também não poderia deixar de agradecer os parceiros que temos. Parazão, ao Rafael Guludim, à Câmara e à Prefeitura, que também ajudou a realizar este evento. Então, logo, logo em breve, estaremos repassando para a comunidade de Buritis os valores que foram arrecadados, que foi em prol do Hospital do Amor. Também aqui parabenizar Dr. Fábio e o Tiago, que foram os vencedores da Peteca. Então, agradecer toda a comunidade que se fez presente, que sempre abraça essa causa, que é uma causa de grande valia, que é essa renda para o Hospital de Barretos. Então, por agora é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite, novos colegas vereadores, boa noite ao povo presente, boa noite ao vereador Tonzinho, que está aniversariando hoje, que Deus o abençoe e derrame sobre você todas as bênçãos que você realmente mereça, meu irmão. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Transamérica e já começar também parabenizando pelo evento que teve a cavalgada do Hospital de Câncer. Nós acabamos de dizer, como eu digo, que ser gestor de Buritis realmente não é muito difícil, porque é onde a população se dá as mãos e trabalha em prol dos necessitados. Então, me orgulho muito de ser hoje morador de Buritis e representar a Buritis, porque dificilmente você encontra uma cidade que as pessoas são solidárias, como aqui em Buritis. Então, deixo o meu abraço, o meu afago a todos que acreditam e realmente abraçam a causa das dificuldades. Porque você abraçar as causas das facilidades é muito fácil. Mas você abraçar a causa nas dificuldades são só realmente quem tem coração e realmente trabalha em prol das pessoas necessitadas. Deixo aqui a população de Buritis o meu abraço e o meu respeito. Cada dia que passa eu respeito mais a população de Buritis pelo respeito que eles têm com a necessidade. Então, parabéns, Buritis, e parabéns à população. Quero parabenizar todos os organizadores da cavalgada em nome do Douglas. Douglas, que é uma pessoa que realmente está à frente de todos da cavalgada aí. E todos os clubes do cavalo que se sinta abraçado em nome do Douglas. Viu? Quero parabenizar também o futebol, time do Batuca, time do Eltim, da Casa dos Fazendeiros, parabéns pelo evento. Não posso deixar de parabenizar também os jogadores de peteca, Dr. Fábio, o campeão da peteca, parabéns, Dr. Fábio. É um orgulho muito grande em saber que Buritis hoje está tendo diversidade no esporte. Isso é muito bom para nós, porque onde tem diversidade no esporte, tem saúde, tem seriedade e tem menos droga também. Enquanto as pessoas estão se integrando ao esporte, ele esquece da dificuldade. Gostaria de fazer um comunicado à população de Buritis que tanto reclama. Não tem um dia que nós não temos uma reclamação a respeito do INSS. Né? É um assunto da agência do INSS que vem reclamações do público no geral. Os frequentadores, as pessoas que vão aposentar, os advogados, os pescadores. Então é um assunto que realmente vem tomando uma direção que não sabemos mais aonde recorrer. Tivemos que realmente marcar hoje uma reunião junto à deputada Raquel Muniz com o presidente do INSS, senhor Francisco Paulo Soares Lopes, que no qual vai estar nos atendendo no dia 7/3/2017, no qual nós estamos levando o sofrimento da população de Buritis, porque chegou a um limite que não tem mais como. Não tem um dia que não tem 4, 5 reclamações do INSS da nossa cidade. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para ter um basta e realmente resolver a situação da população. É uma situação que todo dia tem um clamando. Então, tem algo errado. E se tem algo errado, nós temos que buscar apurar e ver até onde podemos chegar. Que a nossa obrigação hoje, como representante da população, é abraçar a causa da população e buscar e defender o direito deles. Gostaria também de responder algumas perguntas que eu ouvi na quarta-feira passada a respeito da Rádio Transamérica sobre os vereadores, que diz que os vereadores estavam votando aumento do salário dos vereadores na Câmara Municipal. Eu acho que está havendo um equívoco. Primeiro, para falar, você tem que primeiro conhecer, ter domínio da palavra, não sair falando coisas que você não tem domínio da palavra. Porque o último aumento que teve na Câmara Municipal de Buritis foi em 2008. Nós estávamos votando um reajuste, que é um reajuste do governo, dos servidores da Câmara Municipal de Buritis, no qual nós também fazemos parte desse aumento. Nós também temos direito, nós também trabalhamos. Gostaria que a população entendesse que ninguém está votando aumento nenhum, que para nós votar aumento nós temos que reunirmos e realmente trazer um aumento para votar na Câmara Municipal. E, no entanto, nós estamos votando o aumento que é de direito dos servidores da Câmara Municipal. Gostaria que, quando fosse falar, falar com mais conhecimento das palavras, porque quer queira ou quer não, respinga-se em nós vereadores também. Nós somos representantes da população e merecemos, sim, respeito pelo nosso trabalho. Porque aqui não tem ninguém para brincar, não. Então, quando for dizer, fale com o domínio da palavra, fale e prove o que está dizendo. Porque fica muito difícil trabalhar dessa forma. A gente só encontra uma pessoa como essa para nos dar pedrada, nos julgar mal. Por que que os vereadores trazem para o nosso município, trazem as vitórias para o nosso município, trazem o benefício para o nosso município? Ninguém deles fala. O que eu acho incrível é isso. Ninguém fala que um vereador do primeiro mandato trouxe para o município quase 1,5 milhão de recursos, que todos os vereadores que estão aqui trouxeram esse ano benefício para o nosso município. Isso eles não falam na rádio. Mas levantar falso testemunha contra nós, sim. É muito fácil levantar um falso testemunha. E quem nunca errou, então atira a primeira pedra. E eles estão, sim, errados, porque eles falaram sem domínio da palavra. Então eu peço que retrate, pedi a gravação, eles não solicitou a gravação, disse que não ia passar a gravação para nós, e fiz um comunicado, estou aguardando o comunicado da gravação, e se não nos fornecer, vou entrar com mandato judicialmente para que nos forneça, sim, a gravação da reunião de terça-feira. Tá? Assim como eu trato todos com respeito, eu exijo que trate essa Casa de Lei com respeito também, que nós também somos, além de ser ser humano, somos servidores do nosso município. Peço que realmente nos trate com dignidade.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gilberto.
Quero deixar meu boa noite a todos os vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui nessa noite, né, e a todos os ouvintes da rádio. Primeiramente, parabenizar nosso colega, né? Eu não sabia do seu aniversário, assim como o presidente informou, né? Parabéns, muitos anos de vida, felicidades, que Deus possa abençoar a sua caminhada, né? E te dê sabedoria a cada dia para estar conduzindo seus trabalhos. Eu quero registrar aqui também, senhor presidente, nota de pesar. Essa semana aí a gente teve grandes perdas no nosso município, né? Nota de pesar para a família do seu Assi Pinheiro, né? Que mora ali na região dos Confins, pai do grande amigo Joaquim Pinheiro, né? Pessoal, amiga, né? De dentro de casa. Então, quero registrar a nota de pesar aí a família do seu Assi. A família do seu João Grosso, lá de São Vicente, né? Pessoa também, eu acho que é um ponto de referência lá da Vila de São Vicente, uma pessoa querida por todos ali, assim como tem muitos amigos aqui também. Eu tive o privilégio de muitas vezes brincar um baralhozinho, uma douradinha com ele, que ele adorava jogar um baralho, né? Então, um grande amigo, deixar nota de pesar para a família. E a família do seu Gué é cabeleireiro também, e o freguês dele ali na feira todos os domingos. É uma grande perda aí para o nosso município, essas pessoas que têm contribuído, né, de forma idônea, né, trabalhando, criando suas famílias, e só teve a contribuir com o nosso município. Então, deixar a nota de pesar às famílias e receba um abraço desse vereador. E parabenizar também pelo trabalho do Batuque e do Clandas, né, pelo estar à frente do esporte, a equipe do Bandeirantes, foi campeã aí, a equipe A e B. Mas Batuca está equivocado. Eu acho que já tem bem uns anos que eu acompanho futebol, eu não vi um título do Bandeirantes ainda não. Ele passou as informações de 8 anos aí, eu acho que foi de só zoando. Mas está valendo, Batuca é uma grande figura aí do esporte, né? Sempre tem contribuído muito. Fazer uma cobrança aqui, nessas andanças também, das estradas, o pessoal tem pedido muito. A região aqui da Barriguda está intransitável, né? Está difícil pessoal passar por ali. Eu já falei com o Douglas, ele disse que assim que desse uma pausa na chuva aí, que poderia estar fazendo um trabalho nessas estradas aí. Deu uma estiada esses dias, eu acredito que logo, logo ele possa estar resolvendo o problema pessoal aí, que o pessoal tem reclamado muito e realmente está difícil o trânsito nessas estradas aí, que está difícil, está ruim, muitos buracos. E reclamar mais uma vez dos lotes sujos. O pessoal ali da ponta do clube ali tem me reclamado bastante. Então eu peço providência aí, o pessoal da prefeitura, que vá e notifique o dono, senão limpe lá e multa, faz a multa. Porque na situação do jeito que está complicado. Lá está feio. Passei lá esses dias, o pessoal cerca a gente na rua, cobrando. E não está tendo resultado. Eu acho que a prefeitura possa colocar o pessoal na rua aí e realmente fazer jus o projeto que está aí aprovado, cobrar, notificar, porque a gente sabe que é difícil a prefeitura resolver tudo, né? Ainda mais de limpeza de lote, de pessoas aí que têm realmente condições de estar limpando. Mas se não está tendo providência das pessoas que é dono limpar, então a prefeitura que vai lá e limpa e mute, né? Porque do jeito que está, está difícil. Principalmente naquela entrada do Taboquinho ali, nossa senhora, o pé de mamona lá está 3 metros. Então está fazendo vergonha. Então o pessoal que executa esse pessoal aí, porque do jeito que está não dá para ficar não. E sobre o assunto que vocês falaram aqui sobre o Bolsa Família, tem que ver onde que está o problema, né? A gente tem reclamação, a pessoa que perde, ela vem com a versão para a gente, eu acho que é verídica a versão que eles fazem, mas talvez as pessoas estão fazendo um pré-julgamento aí da renda das pessoas e não estão indo visitar, não estão vendo a realidade, porque é o que está chegando. Então, se está acontecendo isso, tem que resolver o problema. E o problema não está nas pessoas lá, eu acho que está aqui na secretaria. Tem que resolver, tem que ver o lado do povo, quem precisa, quem realmente precisa. O dinheiro não são deles, não. É de quem tem direito. E as pessoas que realmente necessitam. Não precisa de dar pra, não é dar para quem não precisa. Mas também cortar da pessoa que está ali necessitando também, sem ter uma justificativa, tem que ver também, rever isso aí direito. Eu acho que o erro está na secretaria. Vocês falaram aí que não está para ofender ninguém, a gente está aqui para cobrar. Que se senta ofendido, que faça o trabalho direito. Né? Então, não tem dessa. Acho que meu tempo está esgotando, né, presidente? Na hora de liderança, eu quero falar um pouco sobre educação. Devolvo a palavra, senhor.
Bem, vamos para a segunda parte da...
Na ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, quero cumprimentar os vereadores também com uma boa noite. E especialmente aqui o ilustre colega, o vereador Antônio, conhecido como Tonzinho da Vila Serrana, que colhe mais uma rosa no Jardim da Existência. E desejo de tribuna as felicitações, Tonzinho, né? Esperar que continue colhendo. Né, que continue colhendo. Quero, senhor presidente, também não poderia de forma alguma deixar de parabenizar as mulheres pelo dia que ficou marcado, o Dia da Mulher, que se aproxima, dia 8 de março, muito bem lembrado aqui pelos pares. E quero, em lembrando de mulher, mandar uma saudação especial àquela que tanto amo, que é a mãe dos meus filhos, dizendo para ela uma frase mais ou menos assim, que minha mulher é bela, há como eu amo ser o amado dela. É algo que ela vai compreender, e gostaria de dizer, porque o Cantares de Salomão e a Nilvinha invocou aqui o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios, ele fala muito sobre a mulher, né? Que a mulher sábia edifica a casa, né? Depois vem os Salmos e fala que a mulher é ao lado da mesa, entendeu? Que a mulher sempre é esplêndida. E Cantares de Salomão traz para nós a memória hoje de quem que realmente é a mulher, literalmente. Aqueles que são religiosos, independente da religião, conhecem muito bem o livro poético, invocado na noite de hoje. Senhor presidente, quero também, depois de registrar felicitações, registrar agora uma nota de pesar àqueles que partiram para a eternidade, e aqui eu friso e gostaria que a casa fizesse chegar aos familiares do nosso eterno amigo Gué, uma pessoa muito conhecida em Buritis, irmão ali do nosso amigo Silvino, a família tem lutada. O Gué, aqueles aqui, acredito que estava quase todos os vereadores, a gente ia na feira, sempre via o Gué ali vendendo os franguinhos dele, né, nos domingos e no meio de semana ali cortando cabelo, fazendo barbas, né. É uma pessoa que deixa muita saudade, presidente. E outro dia eu estava refletindo sobre a vida e a morte é um paradoxo muito complicado de se entender, mas muitas pessoas boas foram embora. Muitas pessoas boas foram embora, né? Mas o importante é que os nomes, as memórias, continuam aqui eternas aos entes queridos e eternas também a essa casa, que sempre a gente pede para registrar. E isso ficará registrado nos anais da história. Tenho certeza que muitos de vocês logo, logo estarão indo embora também. E leve o meu abraço para aqueles que já partiram, né? Leve o meu abraço para aqueles que partem. Diga que eu irei demorar um pouco, mas também chegarei lá. Senhor presidente, gostaria também cumprimentar aqui os nossos amigos aqui presentes, meu amigo Edmundo, Diego, Eduardo, todos aqueles que estão aqui de plenário. Registrar, Edmundo, que o pessoal tem parabenizado a sua atuação, entendeu? Junto ali à secretaria, de ir atrás, de verificar se realmente o serviço está acontecendo. Infelizmente não acontece mais, porque condição melhor não tem naquela secretaria, e nós sabemos disso. Pelo menos aqueles que estão mais próximos, mais em volta e vão atrás, sabem disso. Mas foi plantado muitas áreas de cultura no município. Agora está no momento de silo, e em falar de silo não posso deixar de registrar também o mérito da vereadora Camila de conseguir essa máquina, né, para poder ajudar. Lá na casa da dona Fátima, acabou de mandar um recado para mim, falta um poste, Martina. E esse poste, eu falei para ela que iria conversar contigo para conseguir fazer esse poste chegar lá, porque o pessoal está dizendo aí que essa questão de energia é contigo, né? Diz que você não está grávida, mas consegue dar a luz. Então precisamos que dê a luz ali para a dona Fátima, porque ela precisa de energia lá naquela localidade, lá na casa dela. É um breu. Até faca no bucho dos outros já estão guardando, já nos fundos da rua dela. Foi para mim que o cara chegou lá e deu uma facada no outro, né? Achando que a barriga dele é uma bainha. Senhor presidente, uma coisa que foi dita pela presidência, e que eu gostaria de deixar bem claro, todos os vereadores gostam de esclarecer, é que não há, realmente não há aumento de salário na casa. O que há é um reajuste. E desde quando o mundo é mundo, desde quando Buritis é Buritis, sempre vem esse reajuste. E eu parabenizo ali o Erni com a sua equipe, o Erni, que sempre corre atrás disso aí. Hoje teve uma pessoa de Formoso dizendo que você está atuando lá também, atrás do reajuste. E o reajuste, ele é constitucional. Então, quando entra Câmara, entra, evidentemente, os vereadores, que tem um reajuste, que, se não me falha a memória, deu 2,07, né? Dos professores, 6,81. Então, há reajuste, não há aumento de salário. Eu tenho outro assunto para dizer, senhor presidente, que não é muito interessante, que problemas que existem no governo, o fato da gente estar de um lado político, o fato da gente defender e esperar que o governo cumpra suas promessas de campanha, o fato da gente esperar que esse governo dê certo, o fato da gente esperar que esse governo consiga aumentar o emprego na cidade, melhorar a medicação, médico, etc., não nos permite, de forma alguma, que concordamos com atitudes erradas de determinados setores do governo. E nós não pactuamos, de forma alguma. E deixar registrado que cada um aqui, antes de ser vereador, e aí eu digo cada um, que cada um tem sua forma de sobrevivência. Cada um tem sua forma de sobrevivência. Eu não acho ninguém melhor que ninguém e tenho a minha forma de sobrevivência. Mas uma coisa que eu preguei errado no governo de João, erradíssimo no governo de João do Caixão, era demitir por telefone. Isso não existe. Isso não existe, demissão por telefone. Se a pessoa concorre a uma licitação, participa, ela tem um contrato, mesmo que todo mundo saiba que a prefeitura tem possibilidade de fazer uma rescisão de forma unilateral, não se pode esquecer que essa rescisão tem que ser fundamentada e notificada. Porque atrás daquele contrato tem um contratado que ele tem uma mulher, ele tem um monte de catarrentinho precisando do pão de cada dia, ele tem um posto de gasolina que ele tem que pagar, ele tem uma farmácia que ele tem que pagar, e ele não pode receber uma ligação e dizer, amanhã você não precisa vir, ou depois não precisa vir. Então, o fato, se iniciou hoje um fato desse inusitado. Alguns da prefeitura ficaram hoje com raiva, porque a gente foi lá questionar isso. Agora, vindo para a Câmara, tomei conhecimento que o fato foi revertido, foi revertido. Mas eu quero mandar um recado aos bons ouvidos e às más línguas que nós não vamos, eu particularmente, pactuar com esse tipo de coisa. Seja o João do Caixão, seja o Kenny, seja o Zé Vicente, seja o João que tiver. O que é certo, o que é errado, nós defendemos o governo até o limite do que está certo, presidente. Quando ultrapassa essa linha do errado, tem um ditado que fala que quando a gente perceber que uma coisa, o direito e a justiça está brigando, você tem que abandonar o direito, mesmo que tenha direito. Ah, a prefeitura tem direito de fazer isso, mas é justiça. Então, se o direito e a justiça estiver brigando, você tem que abandonar o direito, Diego, e abraçar a justiça. E abraçar a justiça. E achar ruim quem achar, quem tem que conter para poder, a gente fica exaltado e quase que fala palavras indevidas, né? Que vão para baixo de onde é que tem que ir, quem quiser ir. Mas o que é certo, o que é errado, você pode, como governante, Antônio, você pode, como administrador, como gestor, não favorecer os seus inimigos, mas perseguir, aí é demais. E eu tive uma notícia agora à tarde, conversando com uma pessoa aqui à tarde, que há um sistema que é uma perseguição. Como eu entrei numa audiência agora às 4 e saí agora às 20h10, eu ainda não fui lá no setor, mas eu vou ir lá. Nós não podemos admitir, porque vira essa picuinha, entra governo, sai governo, e é a perseguição que não se cansa, que não se para, que não acaba. E eu participei do governo e nós pregamos fazer diferente. Nós pregamos que não ia demitir ninguém por telefone, nós pregamos que não iria fazer essas perseguições, que a Secretaria de Educação não ia perseguir professor, que a Secretaria de Educação ia aprender a respeitar edital, que a Secretaria de Educação ia fazer funcionar. Então, se pregou, tem que cumprir. E eu sou testemunha, eu não gosto de ser testemunha porque eu sou realmente nojento, sou testemunha. E o prefeito quem tem que seguir, e o Rufino que está aí, que é o prefeito, ele tem que entender que tem regra, que tem lei. Mesmo que você queira economizar, está certo, é louvável, está de parabéns economizar. Mas tem que respeitar o direito adquirido das pessoas. Porque senão vira uma zorra, para não usar uma expressão que eu queria dizer. Então, presidente, com essas ponderações, eu quero registrar esse momento de indignação. Eu não irei expor as entranhas dessa situação, porque acabei de receber uma ligação vindo para cá que tinha resolvido, sanado. Mas amanhã irei procurar e outro assunto também procurar. E não tenha dúvida, meus amigos correligionários, prefeito, quem tiver, os amigos aí, não tenha dúvida, nós não vamos ocultar e nem ofuscar os erros que cometem em prejuízo de quem não merece ser prejudicado. Presidente, no momento de liderança, eu terminarei os meus assuntos.
Segunda parte, primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2018, suprime a parte final do inciso 12º do artigo 105 da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Como foi mencionado, essa proposta de emenda à lei orgânica é da mesa diretora, nada mais é do que, na verdade, suprimir parte final do inciso 12º do artigo 105 da lei orgânica. Na verdade, toda aquela documentação que vem da prefeitura, né, que vem em forma de cópias, papéis originais, etc., virão para essa casa agora através de mídias digitais, CDs, DVDs, pendrives, né, e etc. A prefeitura vai estar economizando, né? E nós também aqui na Câmara, a Câmara vai também tendo uma redução também da ocupação do espaço, porque lá não há tanto lugar para colocar tantos papéis. E sem falar também na facilidade que tem de acessar esses documentos também, para poder estar vendo e analisando esse procedimento. Então essa proposta de emenda ali orgânica, no meu entender, é isso. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Só recordando aqui aos vereadores, me disseram outro dia que tinha as pessoas bravas quando a gente vota e às vezes nem fala, né? Embora nós sabemos que tem assuntos que são auto-explicados. Mas o que eu quero fazer um adendo aqui, presidente, é para dizer que há esse pedido aí de mandar essas mídias digitais, mas eu queria até sugerir à prefeitura e aos responsáveis, porque nós temos um projeto que logo virá para a pauta, para a prefeitura poder informar os requerimentos no prazo, Tonzinho. Porque aqui é o seguinte, cara, aqui deita e rola, deita e rola. Então existe uma mudança na lei orgânica, que é a Constituição do município. Acredito que, certamente, nenhum vereador vai votar aquilo contra, né? Tem até uma redução do prazo, me fala a memória, tivemos uma discussão, de redução do prazo para urgência. Então poderia-se, para facilitar isso, e não vir com aquela história de que não tem tempo para tirar xerox, xerox desgasta, poderiam pegar esse processo licitatório também e tentar já transformar eles numa mídia digital também. Os processos licitatórios, gente, está caminhando de uma forma que tudo agora é eletrônico. Os colegas advogados sabem aí que os processos nossos, a maioria agora, estão tudo eletrônico. Brasília é tudo eletrônico. Então as prefeituras têm que começar também a se organizar. Como essa Câmara, e o presidente falou muito bem ali, na minha época de liderança, eu vou recordar, que de uns anos para cá nunca se viu tantos vereadores trazendo tantos recursos para o município, que era tudo focado só em prefeito, é uma Câmara também que cobra muito. A gente não cobra, não é só aqui em plenário, a gente está o tempo todo lá oficiando e mandando e oficiando. Então é bom que se pegue isso aí e já se transforme para vir. Essa mudança aqui é justamente para que venha para cá os balancetes em mídia digital, para que nós possamos ter condição melhor de fiscalizar isso aí. Obrigado, presidente.
Isso, vereador Carlos Fernando, é a prova da evolução. Nós temos que acompanhar a evolução, sim, senão nós ficamos para trás. Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. O vereador que discordar, se manifeste. Concordar? Ou, perdão, é nominal, vamos lá. Vereadora Nilva, como você vota?
Concordo.
Vereador Carlos Fernando?
De acordo.
Vereador Didé?
Favorável, presidente.
Vereadora Martina?
Favorável.
Vereadora Camila?
Favorável.
Vereadora Vaninha?
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana?
Favorável.
E o vereador professor...
Sou favorável, Franquinho. Presidente. Favorável também.
8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 01 de 2018. Autoriza concessão de reajuste a servidores que menciona da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Na verdade, esse projeto que foi debatido, né, na reunião anterior, é um projeto que nada mais justo do que esse reajuste de 6,81% aos professores e aos pedagogos, né? A gente sabe que a educação está longe de atingir o patamar desejado, e que não é só desejado não, que sonhado, e que, na verdade, que é importante ter, que tem nos outros países de primeiro mundo e que no Brasil não tem. Então a gente sabe também que se cortasse os privilégios dos altos cargos públicos que a gente vê por aí, de senadores, etc., que não vou mencionar mais para não complicar, e investisse cada vez mais na educação, o nosso país seria outro. Então esse 6,81%, que é o piso, né, que é esse reajuste, que é o piso, então esse projeto vem realmente para diminuir um pouco aí essa defasagem que essa função tão importante, tão nobre, essa profissão tão importante, tão nobre, vem sofrendo ao longo da sua existência. Então sou totalmente favorável, desde já, à votação aí desse projeto de lei complementar número 1 de 2018. Devo a palavra, presidente?
Pela ordem, senhor presidente.
Qual a palavra, vereadora Nilva Prisco?
Quanto a esse projeto, eu não estava aqui na reunião passada, mas na reunião do dia 19, esse projeto estava aqui, até foi falado em colocar em pauta, e eu e a vereadora Camila fizemos ofício pedindo para não pautar, porque existia um acordo com o prefeito, o doutor Kenny, que ele teria que retirar esse projeto e mudá-lo, porque ele não veio retroagindo ao mês de janeiro. E como nós somos sabedores que os professores, né, estavam indignados, porque tem 2 meses do ano passado, que ainda não receberam, que eles ainda não conseguiram essa recomposição salarial. Então, eles estavam querendo fazer parte dos professores, fazer uma movimentação pelo carnaval. E através também do sindicato, do Sindiburi aqui de Buritis, através da pessoa do Erni, ele também convocou uma reunião e nós estivemos lá, né, juntamente com o prefeito, onde ele levantou essa questão, né, que para os professores entenderem, né, não fazer a manifestação e nem entrar em greve, que ele retirasse esses projetos, né, e colocasse, né, consertasse, colocando, retroagindo a janeiro para que eles não ficassem prejudicados, né, o pessoal da educação, e também o do quadro geral, que é 2,07, que estava 2%, né, e voltar para 2,07. E assim ficou acordado, nós fomos lá fora, conversamos com os professores, com todos que estavam lá fora, e eles concordaram em acalmar, e o prefeito tiraria esse projeto. No outro dia, nós voltamos ao gabinete do Dr. Ken, o Erni, eu, e ele ficou, amanhã mesmo eu tirarei, que foi dia 6 de fevereiro, dia 7. Mas aí, como na primeira reunião, ele não tinha retirado, vocês não pautaram, e foi muito bonito o que a Câmara fez, porque quando fala que a Câmara, que às vezes o vereador não faz nada, principalmente quando as pessoas são parceiras dessa casa, mas esse projeto, ele foi retirado e mandado outro, e nem apresentado ele foi, passou por cima dos prazos, para quê? Para não prejudicar a classe, os funcionários, os servidores. E a Câmara fez isso, porque nós temos que cumprir prazos. Tem um caminho, mas não. Quando é que esse projeto ia ser aprovado? Aí iria demorar, mas passou por cima, foi aprovado a primeira votação, como também a do quadro geral. Rapidamente, quando se fala que aumentou-se o salário do vereador, genericamente foi falado somente os vereadores, não foi aumento, e inclusive também nessa mesma reunião, pelo que eu sei, e está bem claro aqui e evidente para todos, que também foi votado do quadro geral, que entra prefeito, vice-prefeito e secretários. E em momento nenhum a nossa parceira falou isso, só falou-se dos vereadores, e que não é aumento, né? É pelo INPC, é uma recomposição salarial que tem, que é a perda inflacionária. Isso não é aumento. Nós não podemos aumentar o nosso salário, é inconstitucional. Se nós aumentarmos o salário, vai ser para a legislatura em 2021. Esse aumento tem todo ano. Está na lei. Está na Constituição. A Constituição, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual. É a perca. É por isso que esse projeto veio para. Que nós temos que fazer. Para que nós recebemos no nosso subsídio os 2,07 e os funcionários dessa casa também. E precisa também que o gestor, o prefeito, mandasse para cá o projeto do quadro geral do município dos servidores e também para prefeito, vice-prefeito e para os secretários. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado ao falar, porque nós precisamos de falar somente a verdade e ter conhecimento. Ou quando fala, então, que fala tudo, fala sobre todos. Eu tenho uma coisa comigo, dê nome. Eu adoro o nome. Falaram que vereador pega carro e passeia com diária. Dê nome, porque eu não faço isso. Vocês podem ter certeza, eu não faço. Eu não sou vereadora só de segunda-feira. Me desculpa, me dá só mais um pouco de prazo. Foi tão bonito a inauguração que teve aqui, aonde vai funcionar agora a Secretaria de Saúde, mas foi tão bonito que o deputado federal Renato Andrade falou, e o Sávio também, que hoje ele é secretário da Saúde do Estado de Minas Gerais. É tão incrível as coisas que eles deixou bem claro a importância do vereador. O Renato Andrade, de vereador, ele saiu, ele foi para deputado federal. E o Sérgio falou mais. Não existe na lei orgânica de nenhum município, e muito menos na Constituição Federal, que fala que vereador tem que fazer serviço social. E é o que nós fazemos sempre, todos os dias, cada vereador que está aqui. Além de representar, de fiscalizar, de buscar melhorias para o município, também, nós também olhamos muito para o nosso irmão carente, que todos os dias está aqui nos procurando, por muitos motivos. Então, por isso que eu fico muito feliz, e foi muito infeliz quem mencionou que nós não fazemos nada e que nós somos vereadores só de segunda-feira. Eu gostei muito quando eu escutei esses dois homens fazer essa referência a nós. Então, eu quero dizer que eu não estava aqui, né, para votar na primeira, mas concordo com os projetos, porque está dentro da legalidade. Nós não estamos fazendo nada errado. Podem ter certeza que nós não estamos fazendo nada errado. E quero dizer que a todos os professores, falar no nome da Leila Moura, em nome de todos os professores, que quando a gente luta e que a gente busca aquilo que é de direito, como o nosso nobre colega Carlos Fernando falou, a justiça, nós temos que buscar e também temos que vir aqui receber. Então seja bem-vinda, Leila, e que você esteja aqui representando todos os professores do nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Eu vou quebrar um pouco. Vereador Dideco, com a palavra.
Só para complementar, senhor presidente, o reajuste dos professores, eu ouvindo aqui os colegas, eu nesse momento eu não sei se falar se é felizmente ou infelizmente, né, porque é um direito do funcionário. Essa casa aqui, do tempo que eu estou aqui, de 4 anos, fez 5 anos, a gente não tinha dificuldade em estar votando essa matéria aqui, que ela sempre chegava para nós aqui em janeiro. Teve até uma lei aí que estendeu durante o outro mandato. E a gente está aqui quase meio ano, meio de março, aprovar essa lei aqui. Talvez não consiga pagar dentro desse mês de março, só vai receber em abril. Ainda bem que tem a lei aqui retroagindo a janeiro. Essa classe de professores já deixou de receber o reajuste desde o ano passado. Tem a promessa que vai pagar, mas não sabe quando, que é desde o ano passado, e ainda tem que fazer esse reajuste de agora, de 6,81. Então, a gente fica aqui indignado com a falta, talvez, de compromisso. É igual o colega falou, não foi isso que se pregou. Não foi isso que se pregou. Então, a gente vê aqui a luta do todo dia, do Erni, que está à frente do sindicato, a dificuldade que tem em todo ano chegar, início de ano, ter que marcar reunião, fazer manifestação, professor talvez perder seu dia de trabalho, né, deixar de estar ali dando sua aula, para ir manifestar na frente da prefeitura para cobrar um de direito, o que tem de direito. Né. Eu não pude estar presente nessa última reunião, mas eu tinha participado de algumas passadas, e a gente vê a dificuldade que é que esses professores estão passando para conseguir o direito que é deles. E esse dinheiro não é do município, da fonte direta do município, de arrecadação do município. Esse dinheiro vem do Fundeb, é um dinheiro que já vem direto do governo federal. Agora você me fala, para que tanta dificuldade em passar um direito que é deles adquirido? No mês de janeiro só tem os efetivos, não tem nem contrato. E essa briga, todo ano aqui, o ano passado, esse ano, põe a dificuldade de dar um reajuste. Né? Então, eu acredito que a gente aprovando essa lei aqui, e quero acreditar que assim que passar, que o senhor vai enviar para a prefeitura, acho que dentro dessa semana aí, que esse pessoal possa estar fazendo reajuste dentro desse mês de março, e que possa estar pagando retroativo também, para não se estender igual estendeu do ano passado, e o pessoal ter que mais uma vez largar a sua casa, seus afazeres, para ir manifestar o seu direito. Então, eu quero deixar aqui minha indignação da gente estar aprovando, por isso que eu falo, não sei se é felizmente ou infelizmente, da gente estar aprovando isso aqui hoje. Porque deveria ter aprovado lá no meio de janeiro. Você não precisava estar aqui nessa dificuldade, estar cobrando o direito de vocês. Isso aí o prefeito já é automático, já tem que enviar para casa aqui, para a gente já aprovar essa lei aqui e deixar aprovado já no meio de janeiro. Mas, quero acreditar que dentro desse mês possa estar pagando um retroativo e vocês têm esperança que vocês possam receber o do ano passado, né? Acho que a esperança é a última que morre. E tenha fé, que uma hora deve sair.
É só isso, senhor presidente. E a gente está aprovando aqui o reajuste 6.1 dos professores e pedagogos. E, né, retroagindo a janeiro, a gente espera logo que possa resolver esse problema. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
É, esse reajuste realmente acho que é muito, né, tá na hora, né? E só a gente analisar, a gente hoje pagar R$80 aí, né? Tem lugar que está R$80 um botijão de gás, né? Fora o preço da gasolina, né, do preço que está, e outro custo de vida que aumentou, sabe, senhor presidente? Então eu acho que o salário nosso hoje em dia não é só no Buritis, é no Brasil inteiro, é muito defasado. Para todos os servidores, acho que em toda categoria, o salário é muito defasado. Isso aí, para mim, é um nada, entendendo? Mas, se conquistou esse pouquinho, nós temos que botar para vencer de ideia. Viu? E acho que mais é do que certo, entendendo? Agora, dona Nilva, a senhora falou uma coisa aí muito certa aí, em relação ao pessoal ficar falando de vereadores, entendendo? Que vereadores de segunda-feira. Eu me senti muito prejudicado com isso aí, entendendo? Eu desço da Vila Serrana quase todos os dias. Pode contar o dia da semana que eu não desço para essa casa. Entendendo? Fora onde eu ando ainda. Ó, depois que nós começamos aqui, já estive em Belo Horizonte, já estive em Unaí. Amanhã já estou saindo para Brasília de novo. Tudo correndo em quê? Em benefício ao município. Todos nós aqui tem nossos objetivos. Né? É lutando em prol ao município. Não vê ninguém comentar. Entendendo? Aí chega qualquer um cidadão e falar que somos vereadores de segunda-feira. Cita nomes se tem algum de segunda-feira. É, dona Nilva, só falou a coisa mais certa, dona Nilva. Cita nomes. Nomes é muito bom. Se tem alguém que vê algum vereador de segunda-feira aqui, que cita o nome. Chega na cara e fala. Né? Agora, embolar todo mundo dessa maneira aí, é muito crítico. Realmente, eu estou muito chateado aí com essa pronúncia aí desse cidadão aí, que eu não ouvi, né? Eu fiquei sabendo aí, né, nas ruas, que houve esses comentários aí. É lamentável, né? Eu tenho meu trabalho, todo mundo tem esses objetivos, né? Então acho que é lamentável a gente estar aqui lutando pelo município, para um bom município. Eu tenho um trabalho, né, social, mesmo antes de ser vereador, né? Então isso aí já há muito tempo. Agora vim comentar que somos vereadores de segunda-feira. É lamentável. Essa aqui é o meu repúdio contra essas conversas aí de vereador de segunda-feira. Realmente, cita nomes. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra do Carlos Fernando.
Ouvir com a devida atenção a discussão, presidente, dizer que eu realmente sou um vereador de segunda-feira. De terça-feira, de quarta, de quinta e de sexta também. É porque nas reuniões de segunda-feira, presidente, é que é transmitida. E a audiência, a gente sabe que nesse momento, a audiência, ela vence a novela da Globo, né? Novela das nove, a audiência é grande. Então, quando, talvez quem falou se expressou mal, vereadora, quando disse segunda-feira. Mas o que eu quero é ouvir com atenção o que disse o meu colega ali sobre o infelizmente aqui do reajuste. E eu estava lembrando, até comentava na época que eu estudava, eu vou pegar aí e vou tirar o prefixo. Vou deixar só o radical e o sufixo. Felizmente nós estamos votando. O ruim é se nós não votássemos. Mas uma coisa, vereadora Nilva, que a senhora falou, e eu quero aqui me aderir como de forma, me adiro em número, gênero e grau, é que, grande parte, nós não podemos generalizar, só ver, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, só ver as pingas que a gente bebe, mas ninguém vê os tombos que leva. Por quê? Está se votando um projeto aqui, meus amigos, retroativo. E tomara que a classe diretamente beneficiada, está ali o representante da classe, que é o senhor Erni, reconheça essa tarefa feita por esses vereadores. Quando a vereadora fala que a gente pulou prazo, em outras palavras, e aqui é a realidade, ela quer dizer que o plenário tem o direito de desistir de prazos. E houve um acordo nesse plenário para desistir de determinados prazos, de forma que essa matéria já pudesse ser aventada na noite de hoje, aprovada. E quanto antes esses vereadores, esses professores e servidores pudessem receber o salário ou vencimento reajustado. Reajustado. Onde é que eu acho que tem aqui, vereadores? O ponto nodal, o ponto interessante, é que está se votando o reajuste ainda no princípio do ano, mês de março, com o esforço que fizemos, mas retroativo. E como diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu sei que além do empenho do sindicato, há o empenho de duas vereadoras aqui, isso é dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que foram lá, que brigaram, que pediram que se reconhecesse essa retroatividade benéfica. Por quê? Vai receber talvez o salário em abril, mas vai vir lá atrás, ó, o aumento. Então é bom, e receber dinheiro é bom, ainda mais com aumento. Se os servidores da Câmara têm direito, nós também temos, nós também trabalhamos. Apesar de que muitos acham que nós é só de segunda-feira. Mas esquece que a gente vai a Brasília atrás de um deputado, que a gente leva alguém conosco para questão de saúde, que a gente paga do nosso bolso e dê nome aos bois que estão pegando carro e passeando. Se tiver algum dos seus pegando carro e passeando aí, o negócio vai ficar feio. Dê nome aos bois. Porque até onde é que eu sei, cada um pega aqui e pega pouco, porque é um carro sozinho, né? A maioria de nós vamos no nosso carro, com o nosso bolso, pega diária e tem que prestar conta. Aí na Câmara tem um rapazinho enjoado aqui, um tal Claudinho, enjoado. Você tem que vir prestar tintim por tintim. Então, assim, é assim que funciona aqui. Mas eu quero, presidente, concluir dizendo que quando você se torna um homem público, uma mulher pública, não tem como você inibir que as pessoas te critiquem, porque você é pessoa pública. Entendeu? Mas as pessoas têm que criticar, falando aquilo, vereador, que é realidade. O que é realidade? E não usar o falso, né, contra as pessoas. Então eu quero parabenizar os pares, quero parabenizar notadamente Nilvia, Camila, que empenharam, o sindicato, que está tendo aqui o reajuste aos servidores. Retroativo, que é o mais importante, presidente. Retroativo. E eu vou votar favorável também.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Concordo com o vereador Didé falou, que esse projeto já é um direito adquirido dos servidores, que poderia ter vindo em janeiro. Está vindo, vai pagar retroativo, mas se tivesse vindo em janeiro aqui para essa casa de lei, se a gente estava de recesso, mas não teria dificuldade nenhuma da gente se reunir para votar esse tipo de matéria aqui. Só quero frisar aqui, porque quando é de interesse da prefeitura, manda esse projeto para cá na época que a gente está de recesso e a gente tem que reunir aqui para votar. Exemplo, foi no final do ano, a gente já estava de recesso, mandou aumento de taxa de iluminação pública e aumento de IPTU. Não passou, né? Mas a gente se reuniu. Então, se viesse uma matéria desse tipo para cá, de recomposição salarial aí desses servidores, não teria dificuldade nenhuma da gente estar se reunindo aqui e aprovando esse tipo de matéria. Mas que bom também que vai pagar o retroativo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, antes de colocar em votação, gostaria de parabenizar o Sindiburi em nome do Erni, que é uma pessoa que vem fazendo um trabalho brilhante junto ao Executivo. Viu? Quero dizer para os professores e todos os servidores que a Câmara Municipal está sempre de portas abertas para defender o direito de todos vocês. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão do projeto de lei número 01 de 2018, reajuste os vencimentos dos cargos que mencionam em virtude da correção do salário mínimo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
É só para deixar claro aí, porque a gente teve tanta reclamação que na reunião passada a gente não falou nada, não questionou sobre os projetos. Então isso aí é só nada mais, nada menos que ajustando para quem recebe um salário mínimo. Né? Então está adequando aí o valor. E aproveitar aqui, saindo um pouquinho, não saindo da matéria, quando se prega que vai votar o retroativo, parabéns. Mas aqui a gente só está aprovando a lei. Até agora não tem nada concreto, porque o ano passado também tinha a lei e não foi pago. Né? Então a gente espera que seja pago. Depois que pagar, a gente vai bater palma, né? A gente vai parabenizar aqui e todo mundo vai gloriar. Mas enquanto não pagar, não tem nada de anormal, né? Tem que receber primeiro, porque o ano passado não recebeu, não. Então, aqui é só a lei. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 02 de 2018. Autoriza concessão de reajuste aos servidores do quadro geral, incluindo servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Judé.
Essa é a concessão que a gente tanto falou aqui, dos 2,07, né, para o quadro geral da prefeitura. Né, então, é só para informar o pessoal que a gente está votando esse projeto aí e que está retroagindo a janeiro também. Né, está aprovando a lei, retroagindo ao mês de janeiro o valor de 2,07% o pessoal do quadro geral. Sim, do quadro geral, saúde, pessoal todo aí. Deu a palavra, senhor.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 03 de 2018. Reajuste o vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e subsídio dos vereadores na forma do inciso 10 e do artigo 37 da Constituição da República Federal do Brasil. Da outras providências, de autoria da mesa diretora.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Eu sei que os colegas vereadores já falaram muito bem a respeito desse assunto, o vereador Carlos Fernando falou, o vereador Aníbal Prisco falou, acho que o vereador Didé também abordou essa questão. Eu também quero falar um pouquinho sobre isso, espero que eu consiga transparecer alguma claridade de informação nesse sentido aí, da questão desse reajuste aí referente ao subsídio dos vereadores e também dos servidores da Câmara Municipal de Buritias. Uma coisa que a gente deixar bem claro, que a Nilva, o vereador Nilva disse aí, e eu estava até aqui já pronto para dizer isso também, é que os vereadores não podem votar aumento durante a sua gestão, seu mandato. Ele só vota para a próxima legislatura, para o próximo mandato. Então, isso é regimental. O vereador não pode votar. Se a gente quisesse dar um aumento para a gente, para nós mesmos, a gente não pode legislar em causa própria. Essa é a palavra certa. O vereador não legisla em causa própria. No final do mandato, talvez sim, se entrasse um consenso. Isso não aconteceu na gestão passada. Eu acho que não teve nenhum aumento também da gestão passada para essa, para o mandato passado, para o anterior, para isso também. Nós não votamos aumento. Então isso aqui nada mais é do que uma correção, uma recomposição salarial sobre o subsídio, que é de 2,07%, que segue o índice, o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, na verdade, é só um reajuste de 2,07%, que é de acordo com o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, todos os anos, todas as gestões anteriores, teve esse reajuste e terá, né? Não fomos nós que inventamos esse inciso, esse artigo, que dá esse direito, que tem que fazer essa correção anual, que nesse ano é de 2,07%, e dos professores segue o piso nacional, que é de 6,81%, nada mais justo do que dos professores ser maior do que o nosso. Poderia ser até de 20%, que nós não estaremos aqui reclamando, não. Até porque também sou professor, também com muito orgulho, né? Eu sou professor, eu estou vereador, mas eu sou professor. Então, assim, fica bem claro.
Me concede só uma parte.
Pois não, vereadora.
Não pode deixar de deixar bem claro, de esclarecer também bem, porque quando fala servidores, os 207, não podemos deixar de dizer, né, que são os secretários, né, prefeito e vice-prefeito.
Exatamente.
Que também
recebe, né? Exatamente.
Mas o povo não podemos deixar, para que as pessoas realmente tenham conhecimento. Do que está acontecendo.
E outra coisa também, vereador, eu acho assim também o seguinte, eu, por exemplo, eu considero um vereador atuante, eu me considero, e eu acho que a população que me cerca, que tem proximidade, considera isso também, o vereador que fica só no ar-condicionado e dentro do gabinete 24 horas, não faz nada também, não, é? Eu mandei 25 ofícios, de forma, via correio, via SEDEX. Eu não consegui nada com esses ofícios que eu mandei. Enquanto eu não olhei olho no olho, tete a tete, frente a frente ali, para a pessoa se comover com a história que eu estou contando, a respeito do povo, da comunidade, a qual eu estou defendendo, não adianta não, você pode encher de papel. Você ficar sentado o dia inteiro no seu gabinete no ar-condicionado, que bom seria. Quem é que não quer ficar sentado no ar-condicionado o dia inteiro ali? Mas é meu gabinete, realmente, eu fico pouco no meu gabinete, eu vou ser verdadeiro. Mas o vereador, sou vereador 24 horas, é no sábado, é no domingo, é no feriado, eu sempre estou recebendo mensagem, estou sempre cobrando, reivindicando, eu acompanho as passarelas da vida que estão sendo construídas por aí, a gente colabora quando é possível colaborar. Então assim, eu não estou aqui para revidar nada, na verdade só para esclarecer. Tem muita gente que confunde o legislativo com o executivo. Eles acham que o vereador tem que ficar, lógico, tem que estar na Câmara sim, tem que ficar talvez todos os dias aqui na Câmara sim, mas o legislativo ele não executa. Então quando você fica aqui no seu gabinete, às vezes a gente vê pessoas fazendo fila na porta do gabinete para chegar e achando que o vereador tem o poder de mandar fazer isso, fazer aquilo outro. Não, nós criamos leis, fiscalizamos, nós cobramos do executivo, mas quem executa é o executivo. Criou-se em Buritis uma cultura achando que a Câmara tem o mesmo poder de execução que a prefeitura, mas não tem. A Câmara tem o poder de execução dentro dessa casa de leis, dentro da Câmara. Aqui sim. Executa-se. E não fomos nós que criamos a lei, não. É lei federal. 7% do orçamento que vem para o município é destinado a essa casa de leis para manter a casa e pagar os funcionários e o subsídio dos vereadores. Então isso é lei federal, né? Está aí no inciso 10º do artigo 37 da Constituição, essa garantia dessa correção seguindo o INPC. Então não é, deixar bem claro, não é um aumento, é só uma correção. Presidente, nesse momento é só isso. Muito obrigado. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Já foi bem discutido, né, o vereador falou aqui. Eu só quero fazer um comentário, que todos comentou a respeito do que foi falado no resumo da reunião. Eu sou daquela opinião, assim, eu não, por mim, pode criticar, a gente é uma pessoa pública, a pessoa tem a versão dela, tem todo o direito de fazer a crítica, de julgar, mas a gente tem que deixar claro que as pessoas, às vezes, têm... Né? Aquele jeito de julgar as pessoas. Às vezes julga por não conhecer, por falta de informação, né? ou então porque não quer se informar direito e se acha melhor do que o outro para vir e fazer uma crítica e falar aos ventos, né? O que bem entender. Claro que todo mundo tem o seu direito de falar, de achar e tudo, mas eu acredito que as pessoas, para primeiro julgar, ela tem que se informar e conhecer. Né? A partir do momento que ela souber e vir aqui acompanhar e ter o conhecimento como é que funciona, talvez mude de ideia. Né? Eu não vou falar que ele falou asneiro ou não, mas que ele possa se refletir nas suas palavras e que, né, antes de julgar o próximo, que ele tenha conhecimento da pessoa, do dia a dia dele, do que ele faz, não julgar aleatoriamente e ir para uma rede, né, de comunicação e fazer seu comentário como se todo mundo tivesse de acordo com ele. E não é bem assim. O pessoal que está aí no dia a dia da comunidade, vê o trabalho de cada vereador aqui, vê o empenho de cada um, e a gente tem amigos, a gente tem admiradores, né? A gente tem pessoas que acompanham a gente no dia a dia, e que sabe que realmente o vereador, ele não é só de segunda, como o colega falou, ele é todos os dias, de domingo a domingo, né? E talvez... pessoas acham que a gente ganha muito, mas se for um salário relacionado à cidade, não é um salário ruim mesmo, não. Não é, não. Mas talvez pelo conhecimento que ele não tem, está acompanhando aqui os gastos que o vereador tem no dia a dia, né, o que ele anda, que tem que ajudar ali, que muitos fazem um trabalho social, talvez ele possa mudar de ideia. Eu acho que ele deve se refletir, e em vez de julgar o outro, que ele possa ter mais conhecimento das coisas, como é que funciona. Esse reajuste aí é para todos os servidores da Câmara, assim como os vereadores, né, e a gente deixa frisado aqui que o último projeto que teve aqui de aumento de salário de vereadores, a gente acompanhou aí, foi de 2008. De lá para cá foi só se reajustando a inflação. Né, esse ano deu bem baixinho, de 2,07. Né? Então, eu acho que não significa muito no salário de cada um aqui, mas é um direito. É um direito que todo ano...
Agora, vou dizer só uma parte.
Sim.
Estou com a língua coçando para falar. Na verdade é o seguinte. Outro dia eu participei de estava numa outra comunidade por aí e tal, e eu vejo o pessoal sempre falar que o vereador é 7 mil reais livre. Se for 7 mil reais, pode pegar o meu e doar para quem quiser. Pode pegar o meu e doar. E se for 7 mil reais para pegar e doar, estou falando sério. É, se for 7 mil reais para pegar e doar. Se for 5 mil reais limpo, para pegar o meu e doar também. Não tem problema não, para pegar. Até porque eu só estou aqui, eu estou de passagem, né? Como eu digo, eu sou professor numa profissão sofrida e discriminada. Né? Numa profissão sofrida e discriminada, mas sou professor há 18 anos. Com muito orgulho. Agora, vereador, não tem nenhum nessa casa que ganha 7 mil reais. Nenhum vereador que ganha 7 mil reais. É só entrar no portal da transparência e verificar lá. Né, os seus 4 mil reais e pouco lá. Então não vai falar que é 7 mil reais, não, porque não tem nenhum vereador aqui que ganha, que recebe subsídio de 7 mil reais. Quem dera se recebesse para fazer tanto trabalho social, quantos vereadores fazem por aí, né, o quanto doa igual doa por aí, numa cultura que é distorcida, porque na verdade essa não é a função. A função é elaborar projeto de lei, defender projeto de lei e etc, coisa e tal, e fiscalizar o governo municipal. Devo a palavra, vereador de ideia, muito obrigado.
Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão em votação do projeto de lei número 04 de 2018. Institui o Dia Municipal do Rotariano, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão do projeto?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, esse projeto também já foi muito debatido aqui na casa. E hoje, simplesmente, frisar que este projeto ele venha reconhecer a instituição rotariana, reconhecer os seus membros e os trabalhos sociais que eles têm feito no nosso município. Reconhecer aí a doação que os rotarianos sempre fazem às famílias carentes, com banco de cadeira de rodas, muletas, doação de óculos, doação de roupas, cestas básicas, chinelos, cobertores e diversas outras doações são feitas por essa instituição. Então, este projeto, ele visa hoje, senhor presidente, reconhecer nada mais, nada menos do que a instituição e seus membros rotarianos. Meu muito obrigado.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 04 de 2000. Perdão.
É o último, presidente.
Já foi, já. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2018, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 01 de 2018 requer cópia das atas dos processos licitatórios número 41/2017, 63/2017, 66/2017, 80/2017 e 05/2018. É cópia dos mapas de apuração dos processos licitatórios número 41/2017. 63/2017, 66/2017, 80/2017 e 05/2018, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Vou colocar o requerimento. Está aberto o prazo para discussão do projeto, vereadora.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Esse requerimento, eu entro com ele para me dar o direito de fiscalizar. A gente tem um nome de oposição, mas eu quero dizer que quando a gente busca alguma informação do governo, né, aonde tem um gestor, o Dr. Ken, não é porque nós, a gente está querendo denegrir ou falar mal, desejar mal para o município, não. É porque é necessário, porque se eu represento o povo vem até a mim. Pedir, reclamar, né, denunciar, falar que as coisas não estão acontecendo corretamente. E sem documento a gente não consegue nada. Porque como eu vou falar sem documento? Não tem como. Não só eu, qualquer um de nós aqui. Não conseguiríamos resolver e solucionar nenhum problema. O ano passado, em outubro, eu fiz o pedido de alguns documentos e eu vim recebê-los agora, em fevereiro. E eu fiz um pedido pedindo cópia dos mapas de apuração o ano passado. E eles não me enviaram os mapas de apuração. Ficou faltando. Um assessor de lá, né, respondeu que não sabia o que era. Inclusive, ele estava aqui na reunião do dia 19 e eu disse, né, que é o senhor Emílio. Eu falei para ele, saia da sua sala, vai até, né, a sala lá onde funciona e pede para a responsável, que é a Vânia. Nos processos, deixei bem claro, o processo licitatório, no final dele, deve dar talvez umas 15 folhas, são as últimas folhas que lá está o mapa de apuração. Não é difícil encontrar, não, mas nega. Hoje, quando nós votamos aqui, agora mesmo, né, tirando lá a última frase, né, onde mandava cópia de empenho, cópia de cheques, né, notas fiscais, a gente tirou isso, porque também é uma coisa, são muitos papéis, é uma coisa que vem há muitos anos para essa casa, quando vinham também, e realmente, o legislativo, o vereador, realmente, ele não olha muito. Eu sou contra, mas realmente a gente às vezes não olha muito e nos últimos anos também não está vindo, por isso que deixou somente o balancete, para vir somente mesmo a parte contábil. O portal da transparência, falta muita coisa. Não tem, você entra no portal da transparência e não está lá o que a gente precisa. E eu acredito que a transparência em tudo é a melhor coisa para nós, né, buscarmos corrigir aquilo que está errado. Então, por isso, eu estou entrando com esse requerimento aqui, porque há muitas coisas que ficam dúvidas na gente. E eu não acredito que me dá o direito, nas minhas dúvidas, de chegar aqui e somente criticar. Tem pessoas que foram prejudicadas, porque lá está licitação ônibus escolar. Quando é fé lá no outro, está micro-ônibus. A pessoa perdeu a sua linha, estava trabalhando e perdeu. E a gente olha lá atrás, tem vários que estão com esses erros e continuam trabalhando. Vai lá e retifica, faz uma retificação aí no portal da transparência e a pessoa continua trabalhando. Então, eu acredito que esses erros, né, ou é pela pessoa, eu acredito que não pode ser. Porque nenhum de nós tem esse direito de prejudicar e de tirar o direito que a pessoa tem. Tem muitas coisas que eu quero sanar. Eu já usei a tribuna aqui uma vez. E eu quero usá-la novamente para me dizer o que é certo e o que é errado. Para isso, eu preciso desse requerimento. E gostaria muito que fosse aprovado. E gostaria muito também que quem lá, os pares lá da administração que tivesse ouvido, não dificulta. Mande os documentos para a gente, por favor. Não leva 3 meses, 4 meses. Porque a gente não está aqui para brincar. Eu não estou pedindo nada ilegal. Simplesmente eu quero os documentos para me mostrar para aquelas pessoas que me procuraram o que está acontecendo. E para me exercer também a minha função. Então eu espero, né, e peço a compreensão de todos os nobres colegas dessa casa que aprove esse projeto e que realmente eu possa receber esses documentos e que essa tenha um novo... Uma resolução que vai entrar, né, pedindo que para que esse prazo de 15 dias e 7, podendo colocar urgência, né, que seja realmente também, né, aceito lá pelo prefeito e que ele realmente cumpra, o gestor lá cumpra conosco, quando a gente envia. Porque a gente não está aqui para brincar, mas sim para ajudar também a solucionar as coisas, os problemas. Devolvo a palavra.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. São 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 01 de 2018 sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, Providências,
o patrulhamento e cascalhamento da Avenida Uberaba, no bairro Veredas, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão, indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Senhor presidente, na reunião passada, quando eu apresentei essa indicação falando sobre a Avenida Uberaba, eu até citei que a Avenida Uberaba parecia uma rua no município, que ela não existia no mapa da cidade. Eu nunca recebi no meu gabinete tamanhas reclamações e quantidade de reclamações quanto a essa rua. Aí eu tive a curiosidade de visitar, de conhecer, ouvir os moradores de lá, e realmente a situação era muito crítica. Ficava difícil o acesso para a polícia militar, difícil o acesso do caminhão de lixo, está fazendo o recolhimento. Difícil ainda o acesso também das ambulâncias para prestar um socorro num caso de emergência. Mas nós apresentamos, ela está sendo aqui votada hoje, tenho certeza que a gente vai ter o apoio dos vereadores, mas dizer também que nós já fomos, senhor presidente, atendidos quanto ao pedido de patrulhamento e cascalhamento. Falei pessoalmente com o Rufino sobre essa demanda e ele esteve lá com a equipe da obras, do transporte. A rua já também já teve as suas manutenções. Eu estive lá fiscalizando, eles vão proceder agora o cascalhamento. E dizer, senhor presidente, que é disso que nós precisamos no município. De um prefeito que seja presente no município, de um prefeito que bata na porta do povo, assim como quando das campanhas, que esteja aqui diariamente, que ouça os vereadores, que converse conosco, que dialogue com nós, que ouça a população de Buritis. E antes de ser votado, nós já fomos lá, já fomos atendidos, senhor presidente. O bairro Veredas agradece o Rufino por isso. E reforçar ainda que nós também temos demanda na rua Brasília, na rua Travessa Viçosa, na rua Travessa Veredas, próximo aqui, senhor presidente, à rua Brasília, em frente ao seu taquinho. Falei isso na semana passada, estou aqui reforçando hoje, espero que o Rufino esteja nos ouvindo, e eu vou estar levando pessoalmente também essa demanda a ele, que eu tenho certeza que ele, juntamente com a equipe, estará sanando os problemas também. Então, muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, da Serraria.
Senhor presidente, realmente a situação da Avenida Uberaba, até para andar a pé, estava complicado. A situação lá era terrível. Umas crateras ali, e enxurrada, e mato, sujeira, tudo, a situação complicada. O nosso prefeito Rufino foi lá, juntamente com o Charles, viu realmente a situação daqueles moradores ali, naquelas proximidades, e agradecer um grande parceiro que a gente tem aí, que tem colaborado, ajudando, dando cascalho. A vereadora cobrou realmente ali do bairro Veredas, tem umas ruas ali, a Rua Brasília é mesmo terrível. Também não podemos esquecer do bairro Taboquinha. O bairro Taboquinha também tem ainda, a situação lá também está complicada. Vamos aí pedir o Rufino para também estar olhando ali para o pessoal do Taboquinha e agradecer. Eu fiquei muito feliz, passei lá essa semana e vi que a Avenida Uberaba, eles estavam colocando as hastes, a iluminação. Mesmo alguma coisa boa, já patrulhou, já cascalhou, está transitando. E iluminação também vai ter ali para o pessoal daquela região que fica ali atrás ali do campo do Buriti, num breu, isolados ali. Agora, mesmo vai melhorar um pouquinho. Então, a tendência é melhorar cada vez mais e mais. Obrigada.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Abriu o prazo para a liderança. Quero abrir o prazo para a liderança cumprimentando o Afonso, sua presença. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu. E gostaria também de dizer que tivemos uma reunião junto ao Charles e o Douglas hoje na Câmara Municipal, conosco, dizendo a respeito do bairro que é a tristeza nossa hoje, Taboquinha, como você disse. Mas já estão todos já planejando uma forma de que venha atender os moradores de Taboquinha. No sábado, 8 horas da noite, eu estava andando no bairro Taboquinha, rua por rua, juntamente com Douglas, para ver realmente a situação deles de calamidade. E gostaria também de chamar a atenção hoje
da pessoa hoje que trabalha com aquele fumacê, que eu não sei quem é o responsável. Quem?
A
Sucam. Junto ao bairro São João, não sei se ele atendeu lá hoje, mas até então não tinha atendido. Eu estive lá no bairro São João na quarta-feira, 5 horas da tarde, sem brincadeira alguma. Ninguém conseguia sentar nas portas da casa. Ninguém conseguia sentar. Porque as muriçocas faziam nuvem, tá? Então eu peço encarecidamente essa pessoa responsável, que é da Sucam, que realmente olhe a população, tá? Os pernilongos realmente estão mudando as pessoas de lugar, não só no bairro São João. Está no geral, está no geral. Eu peço carinhosamente que olhe para a gente, por favor, para a população, principalmente aquelas populações mais carentes, que não tem mosquiteiro, não sei como eles conseguem dormir. Tá? Então, se já foi atendido, eu agradeço, e se não foi atendido, por favor, nos ajude. Tá? Não estou aqui fazendo uma crítica, não, uma crítica destrutiva, muito pelo contrário, uma crítica construtiva, porque nós temos que abraçar a causa e realmente vir atender a população que está passando por uma situação muito difícil. Está aberto o prazo para a liderança?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica e todos que estão presentes aqui na plateia. Senhor presidente, foi bem lembrado aí em relação ao fumacê. A Vila Serrana está uma epidemia de pernilongos. Está incrível, está demais mesmo, entendendo? Mesmo com mosquiteiro, elas dão jeito e entram para dentro e vou te falar uma coisa, viu? Não dava dormir não, está complicado. A gente bate remédio e tudo e está complicado. Se fumacê, assim, pudesse, já que a gente está comunicando aqui, né? E avisando eles que está tendo epidemia lá do pernilongo, lá das muriçocas, se pudesse dar uma passadinha na Vila Serrana, seria muito bom, né? E verdade, né, presidente, só lembrando aí, né, o Charles, né, mais o Douglas, né, inclusive está querendo já agendar aí, né, para fazer uma limpeza nas vilas também, né, e já está quase chegando o final da chuva e as vilas estão muito sujas. A Vila Serrana mesmo, pelo amor de Deus, está um matagal miserável, muita sujeira. A gente está organizando para fazer uma limpeza na beira da rodovia, já tenho conversado lá com o Chicão já tem mobilizado o pessoal. Eu tenho o Davi, né, que está lá grudado, trabalhando, sabe, limpando quadra, limpando o posto de saúde, entendendo? E o pessoal, esses dias, senhor presidente, dentro da vila, né, como é que pode, né? Os caras foram lá em casa e falaram, tem que dar uma jeito de limpar aquela quadra lá, ó. A quadra está o mato. Eu cheguei lá, está quase a metade da quadra limpa, entendeu? Eu já tinha capinado e estava lá o mato para ele recolher, entendeu? Que ele capina e recolhe o mato, põe na carretinha e joga fora. Até alertar o nosso prefeito, né, o Rufino, que hoje está sendo nosso prefeito, que dá uma olhada lá, a gente tem que sentar e dar uma conversada com ele em relação a combustível para aquele carro Davi. Ele ganha o salário, entendeu? Ganha o salário, gasta com desconto, já vem descontado ali, né, no salário, não dá um salário mínimo, né, no caso, vem descontando ainda no salário ali, com esses encargos salariais. Ele usa o veículo dele, entendendo? Para fazer a coleta de lixo dentro da nossa comunidade, entendendo? Acho que é 3 vezes na semana. E ele ainda pega esses lixos, que não é dever dele também, e recolhe tudo no veículo dele. Bom funcionário, entendendo? Então, eu acho que é muito merecedor, o Rufino nem está sabendo disso, quem não está sabendo disso, eu estou colocando aqui agora porque está na pauta aqui em relação à limpeza e falando em nome do senhor Davi, vamos sentar, Rufino, e vamos ver aí, nós discutir uma gasolina para aquele cara, que ele merece uma gasolina, entendendo? Porque se for somar mesmo, ele está recebendo aí seus 600, 700 reais por mês. É Davi, é o que faz a coleta de lixo da nossa comunidade de Vila Serrana, ô Vânia, você que procurou aí. Então, eu acho que a gente aí precisa defender esses companheiros que estão dedicados para ajudar a nossa comunidade. Finalizando aqui, quero mandar um abraço aqui ao meu amigo ali, o colega Wesley, né, diz que é mais conhecido como Pardal, né? O bichinho da cidade, né, Wesley? Um abração aí, meu amigo. O meu amigo Gilvan, lá da Bandeirantes, né? O Gilvan, Joaquim, o Gilvan, que é um bom mecânico, um cara bom profissional, e sempre, todos os dias, está ouvindo as nossas reuniões, entendendo? Então é um cara que você senta com ele sabe falar de nós tudo, sabe todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades. Então isso aí é um bom eleitor, sabe, Carlos Fernando? Ele está sentado ali todo dia, liga seu rádio, está escutando as reuniões da Câmara. Então aí é bom você discutir com um cara desse, você conversar como está a administração, como está aí na Câmara, entendendo? Então é o cara que está por dentro, viu, Martina? Então é muito bom, parabéns aí, Gilvan, pela sua audiência aí, está sempre ouvindo a nossa rádio, as nossas reuniões aqui todas as segundas-feiras. Né? Ao meu amigo Rato Branco, Joaquim da Bandeirante, né? Que é um grande companheiro ali. Meu amigo Denilson, né? Um grande abraço, Denilson. E também, o senhor presidente, tem que me dar os parabéns aqui ao meu amigo Márcio, né? Mais conhecido Márcio Segurança, né? Que era nosso funcionário aqui da Câmara. Ele faz aniversário junto comigo hoje, né? Uma pena que ele não fez um churrasco e me convidou, né? Que nós comemorava junto, pegava um embalo lá, né? Parabéns, meu amigo Márcio. Boa saúde, muitos anos de vida para você aí. Quero mandar um abraço também para a Edna e um ex-funcionário meu, exemplar, Mineirinho. Não sei se você conhece o Carlos Fernando, mora lá no Taboquinha. Um cara, muito gente boa, Mineirinho. Um abraço aí, Mineirinho, Edna, sua esposa. Entendeu? E avisar o pessoal da Buritirama que amanhã levanta mais cedo, que nós vamos pegar a estrada para Brasília, vamos lá discutir lá as suas demandas lá no INCRA, vamos passar lá no gabinete do deputado Saraiva lá. Vamos ver o que ele vai mandar para nós. Se não mandar, não tem voto. Então amanhã nós vamos chegar lá com esse propósito. E aí, deputado, cadê? Estamos esperando aí. E nós vamos levar mais demandas. É mais ainda das que estão lá. Negócio desse jeito. Popi, Jéssica, um grande abraço. Gente, um grande abraço a todos. Deixa um abraço para minha mãe, a minha esposa, né? Logo o dia da mulher. Um abraço a todos. Um abraço pessoal da Vila Serrana e todos do Buritis. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero mencionar um fato que a vereadora Camila vem mencionando também, ela está com toda a razão, referente àquela creche do Distrito de São Pedro. E dizer a você, Camila, que realmente aquela creche vai ser uma situação complicadíssima. Porque naquela época que começaram a fazer aquela creche, não tinha vereador para estar fiscalizando. Tinha ninguém pra, assim, quem era para fiscalizar não fiscalizou, né? A verdade é essa. Então eu tive presente com o engenheiro da Caixa Econômica Federal, e nós colocamos uma escada, nós subimos no telhado da creche, ele foi falando aqui, ó, vereador, aqui era para ter coluna, não tem coluna, que era para ter cinta, não tem cinta, que era para colocar não sei o que, não tem isso, não tem aquilo, aqui era para subir, não tem rampa, tem rampa. É, exatamente, o que acontece? Então o material de lá foi levado por pessoas que não tinham uma boa índole, né? E acabou prejudicando algo que é para atender as nossas crianças, etc. E eu quero dizer o seguinte, hoje eu estive também com a pessoa aqui do centro, comerciante aqui do centro, aqui de Buritis, e ela me fez um pedido para estar fiscalizando o asfalto lá na Avenida Aureliano Pereira Neri e um pedacinho lá também da Bandeirantes. A gente toma cuidado com isso porque, às vezes, as empresas recebem uma certa quantidade de dinheiro para fazer e vai lá e joga só um pincho, uma brita em cima lá e fala que aquilo é asfalto. Com o tempo o negócio vai soltando todo, e a gente está aqui para culpar prefeito, a gente está aqui para fiscalizar aquilo que é certo, se vê o dinheiro, se vê a emenda para fazer um negócio de qualidade, tem que fazer de qualidade. Então a você que mora lá na Avenida Aureliano Pereira Neri, saiba que esse vereador também vai estar vistoriando, olhando, analisando, e quando começa uma obra lá no nosso distrito, o cara vai sofrer muito, a empresa que pega uma obra lá, porque se, por exemplo, começar essa quadra poliesportiva que eu disse aqui, eu vou estar quase todos os dias analisando e olhando, e quando eu não tiver algo que eu não entender, eu vou chamar o engenheiro e falar, ó, meu amigo, está dentro da normalidade, está seguindo as normas do projeto, porque não vai colocar material que não tem qualidade não, pode ter certeza disso. Então acontece muito isso, às vezes o prefeito não tem tempo para estar olhando, porque a gente sabe que tem muitas demandas, e a gente tem que fiscalizar isso aí, porque as empresas ganham para fazer um bom trabalho, e às vezes não fazem um excelente trabalho. Ela falou para mim que estava molhando, olha o que ela falou para mim, eu não sei se ela está exagerando ou não, mas eu estava molhando a rua, que a água da mangueira bateu lá na brita, a brita arredou, atingiu, já estava vendo o solo lá. E ela falou, posso chamar isso de asfalto? Eu falei, então realmente negócio complicado. Isso teve também no mandato passado, né? Teve problema também daquela ruazinha ali que o vereador de ideia empenhou muito para asfaltar, também teve esse problema. E agora está tendo algumas ruas também de asfalto que a gente, sinceramente, eu fui para São Vicente agora esse final de semana e eu vi um negócio ali que eu, sinceramente, eu acho que aquilo não é asfalto. Pelo amor de Deus, aquilo foi asfalto, né? Então, assim, eu, quando o deputado mencionou para mim, falou assim, Branquinho, você quer pavimentação asfáltica, ou asfalto, ou você quer um calçamento com blocos? Eu falei, eu prefiro bloco. Sabe por quê? Porque o bloco é feio, acabou. Porque não vai ter perfuração, não vai ter nada disso, não vai ter que ficar remendando, recapeando, não vai ter nada disso aí, não. Então,
Não, mas se for bem colocadinho, não tem isso não, não tem esse problema não. E fica para a vida toda aquilo ali sem ter manutenção, faz os meios fios direitinho, fica bonito e tal. Esse asfalto que a gente está vendo por aí, que vem desde mandatos anteriores, não está falando que é só da agora não, é um asfalto que faz num ano, quando é no outro ano, tá aquele buracão, aquele tanto de buraco, e não consegue tapar esse tanto de buraco, né?
E mencionando... Isso
não,
é a nossa economia, né?
Pois é, eu sinceramente não entendo, assim, eu acho que...
é ridículo, que é bem...
Tá isso bem vem de muitos e muitos anos atrás, vem assim, né, a gente tem que ser verdadeiro, vem de muitos anos dessa forma. Então, assim, eu preferia optar por essa questão da pavimentação por forma de blocos que fez, acabou ali, fica 20, 30 anos, não tem essa questão. Quando for ter águas pluviais, rede de esgoto, pode retirar os blocos e fazer, que não vai ter problema nenhum também, e nós vamos fazer no distrito de São Pedro, para saber, se Deus quiser, algumas ruas... que a vereadora Vânia teve lá com o meu deputado, e ela sabe que é concreto, é uma coisa real isso, lá vai ter mesmo a pavimentação lá, e a gente vai estar aguardando só para divulgar isso aí, porque tá na, a emenda foi colocada na Codevasp, e aí o que vai acontecer? A gente vai esperar a documentação toda, tramitar lá, e depois vai chegar o anúncio para a gente comunicar aqui, se for 200 mil a gente agradece, se for 300 mil a gente agradece, né? É melhor um pouco do que nada. Então nós estamos esperando, ansiosos para isso aí. E lembrando, não estou aqui para atingir o governo, estou dizendo, por exemplo, que o povo tem o direito de ter um asfalto de qualidade. Tem um direito. E o que for fazer no Distrito de São Pedro, pode ter certeza, o vereador vai fiscalizar todos os dias. Igual faço, está fazendo a passarela lá, eu vou lá mesmo. Vou lá e estou olhando, estou acompanhando. E o pessoal do Nelson Mandela não pode ficar ciente. Enquanto não sair aquela passarela, o vereador não vai desistir. A ponte é mais complicada, a gente sabe que é complicado. A gente vem cobrando, vem pedindo, isso é complicado. Mas não quer dizer que é utópico também, não. Vai sair, a gente sabe que vai sair essa ponte lá. O governo tem um compromisso de fazer essa ponte lá. Então, o povo do Nelson Mandela lá saiba que em breve terá essa passarela para amenizar o sofrimento deles. É só para amenizar. Passarela é para passar de moto. O rio é estreitinho. Vai fazer uma passarela com as tábuas mais largas, bem firmezinha, bem amarradinha. Eu, como eu disse, eu comprei 250 metros de cabo chamado cordoalha, né? Que é o que faz passarela. Não é de cabo de aço. Fui comprar os cabos de aço lá. O cara falou pra mim, não, cabo de aço não faz passarela não, meu amigo. Cabo de aço vai enferrujar dentro de um ano aí e tal, o trem já caiu. É cordoalha, que não enferruja, que é resistente, etc. E eu fui nas passarelas que tem lá no Passo 3 também, uma que atravessa São Domingos. Tem mais de 50 metros, uns 60 metros mais ou menos. Ela é toda de cordoalha. Então ela tem três cabos embaixo, três de cada lado na lateral, e é o que nós vamos fazer lá, e vamos colocar umas duas, três hastes segurando a passarela para permitir a passagem de moto. Eles estão fazendo lá essa semana, hoje eu estive com a equipe lá no distrito, e eu quero agradecer, aproveitar esse momento e parabenizar o Douglas, cara dedicado mesmo, empenhado, não é só comigo não, ele atende todos os vereadores aí dentro do possível, eu acho que atende todos os vereadores, então é uma pessoa que merece os parabéns, porque é alguém que engrandece o governo, porque é um cara empenhado e dedicado. E também ao secretário João Caetano também, que eu tive hoje também com ele, fazendo uma visita no bairro Veredas, né? Muito obrigado também, João Caetano, pelo seu empenho e pela sua dedicação. Então, quando eu falo da questão do asfalto, eu não estou aqui para mencionar, no dia o Branquinho está acabando com o prefeito. Não é nada disso não, gente. Às vezes a questão de vocês são empresas que às vezes ganham para fazer e não faz bem feito. Então é por isso que a nossa função é olhar isso aí, cobrar e reivindicar. Porque o que aconteceu na creche do Passa 3 foi isso, não tinha ninguém para fiscalizar. Não tinha ninguém para fiscalizar. Aí fez aquela cagada lá, literalmente falando. Agora tá aquele negócio lá, aquela geringonça lá, que não sabe se derruba, se remenda. O que vai fazer com aquele trem? O que vai fazer com aquilo? Um negócio que começou no primeiro mandato ainda do prefeito atual, passou pelo mandato do João do Caixão e está lá aquele negócio, aquele trem lá. Todo mundo pergunta para mim, o que vai fazer com esse trem? Eu falei, não sei, o que vai fazer? Porque o engenheiro falou que não aceita, a Caixa não aprova daquela forma.
É porque foi mudado, né? Foi alterado o projeto. E eles não vão aceitar mesmo.
Exatamente.
Alterado o projeto lá do FNDE.
Eu presenciei o engenheiro quando foi lá. Eu subi no telhado junto com ele. Não aceita, não aceita aquilo lá. E eu não vou colocar a culpa aqui em A, em B ou em C. Eu estou dizendo que tem que sanar aquele problema. E as obras que virão aqui, a gente tem que fiscalizar mesmo, aproximar mesmo e analisar. Porque que tem de gente picareta que quer só o dinheiro e quer fazer um serviço ruim. Né, tá cheio por aí. É o que aconteceu no Passo 3. Né, queria o dinheiro, queria o material, mas não fez um serviço de qualidade. É tanto que o cara encheu o caminhão de material lá e veio aqui para Buritis, e eu liguei aqui para a polícia cercou o caminhão aqui na ponte aqui do Urucuia. Não sei se você sabe disso. Então, retirando o material que era da creche. Então, esse negócio aí não pode aceitar não, um negócio desse não, é. Aí, agora a senhora falou para mim, a cidadã aí, aqui de Buritis, falou para mim, Branquinho, mas é justo um negócio desse? Aí a gente fala assim, é melhor do que estar na poeira, melhor ter brita que estar na poeira. Mas tem que entender que por trás daquilo tem uma grana alta investida, um investimento alto naquilo, e que tem que ser feito com qualidade. E o prefeito quer que seja feito com qualidade. Mas muitas vezes não falta, né, uma certa fiscalização aí. Então, nesse momento é só isso, eu quero deixar um abraço especial
para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Antes eu quero dizer também, fazer só uma prestação de conta rapidinho aqui, dizer que esse ano eu não fiz uma única viagem sequer até agora, nenhuma única viagem, porque tem muita gente que fala por aí, ah, vereador fica viajando o tempo inteiro, etc, coitado, tem que viajar mesmo, tem que se capacitar, porque para defender o povo, entender de lei, tem que se capacitar. Eu não estou dizendo que eu não vou viajar, mas ainda não fiz nenhuma, e que no ano passado eu viajei só apenas 4 vezes. Pode olhar no portal da transparência e verificar aí que eu viajei só 4 vezes no ano passado, e esse ano nenhuma viagem eu fiz, nem a Brasília e nem a nenhum outro lugar. Usei o carro uma única vez esse ano para ir na passarela, vistoriar a passarela, que fica mais ou menos 17, 18 quilômetros do distrito de São Pedro, porque eu não acho justo eu ficar no meu carro o tempo inteiro, sendo que a Câmara tem um carro a serviço dos vereadores. Então, se os vereadores usam, eu também tenho o direito de usar. Eu não posso estar deslocando só no meu carro também, que eu não aguento, né? É, só para vir para cá, esse aí, no meio, uns R$600 só de combustível. Imagina o que, que vai sobrar. E aí o pessoal diz que é 7 mil, se fosse 7 mil, é bom, tirava 1.000 só para gasolina, ainda sobrava 6. Mas não é 7 mil, né? A verdade é essa, não é 7 mil, então não sobra quase nada. Sem falar do trabalho social que a gente desenvolve, que a gente tem que fazer, a gente faz com prazer de fazer, e o povo do meu distrito lá sabe muito bem disso, a gente ajuda a gente até aqui de Buritis. Então, um abraço especial ao Cleiton Gomes, professor Cleiton Gomes, meu amigo, está aí nos ouvindo também, tenho certeza, Charles Pinheiro, amigo de longa data, professor Nilson Gomes, também meu amigo, Carlos Ribeiro Mendes, também meu amigo, professora Rosina, do qual eu cumprimento os demais professores que exerce essa profissão tão nobre aqui em Buritis. Pessoal da Vila Palmeira, um abraço especial para vocês também. Eu não esqueci da demanda de vocês. Quando eu tiver a oportunidade, que ainda não tem, o vereador vive de oportunidades. Quando aparece a oportunidade de você atender aquela demanda, você vai atender. No momento, eu não tenho condições de atender a demanda, mas eu espero que, ainda nesse mandato, que eu possa ter condições de atender a demanda lá da Vila Palmeira, que eles sabem do que eu estou falando para eles lá. Não esqueci, não. Vocês estão num lugar longínquo, distante, mas saiba que esse vereador também veio de um lugar distante, lugar simples também como os seus, e que reconhece a dificuldade e o empenho e a vontade de vocês de vencer e ter também os seus benefícios. Ao pessoal do Nelson Mandela, aos meus primos, amigos que estão lá no Nelson Mandela, nos ouvindo nesse momento, um alô especial também. Dizer ao pessoal do Distrito de São Pedro, para finalizar agora mesmo, agora estou finalizando, o pessoal está aí irritado, sobre a limpeza do distrito. Essa é uma parceria com Pedro Américo, Pedro da Planalto. É, ele me prometeu, liberou já o trator para que a gente possa fazer, mas eu conversando com o Rufino hoje, falei, Rufino, vamos fazer uma parceria entre a associação, o vereador, né, e a prefeitura. E ele falou, não, Branquinho, vamos fazer sim. Então, uma parceria, o que é essa parceria aí? Eu olho, a associação entra com o trator, o vereador entra lá com, talvez com a diária do tratorista e a gente faz a limpeza. Eu faço todos os anos em parceria com a Planalto, com o Pedro Américo. E esse ano eu espero fazer com a associação, com o governo municipal e com o vereador. Nesse momento é só isso, mas também quero mandar um alô especial para a Raíssa, minha aluna lá de Vila Maravilha, que disse que não perde a reunião, ficou ouvindo, aguardando o momento de a gente mandar um alô, e para os demais alunos que eu tenho lá, que eu admiro, e que a gente empenha tanto em fazer com que eles aprendam cada dia mais. Muito obrigado, excelente noite para todos. Valeu.
Na sequência, presidente.
Vereadora Camila Lili, do PT, Carlos Fernando está se inscrevendo, vereador Carlos Fernando.
Beleza. Branquinho fala demais, presidente.
Seu presidente, eu fico muito contrariada com essa notícia que o vereador Branquinho aí falou com relação a como está a questão lá da creche do Passa 3. Eu pensei que eu tinha uma esperança, vereador, que tivesse algum conserto lá. Sabe, para a minha emenda de 100 mil poder vir para construir as duas salas de computação, uma na Escola São Vicente e outra na Copag. Mas pelas notícias que o senhor teve dando aqui para nós essa noite, eu já vi que não
está. Acabou, só um pedacinho para complementar a sua fala. É um compromisso do governo municipal, o prefeito Dr. Kenner falou para mim, é um compromisso dele, ele vai entregar aquela creche ainda nesse ano, mas que vai ser um negócio fácil, não vai ser. Nós não estamos mentindo aqui e nem aumentando nada não. Obrigado, devolvo a palavra.
Beleza. Eu tomara que consiga sanar, porque senão o município vai ficar prejudicado aí para receber essa emenda para construir a sala de computação na escola da Copag, em São Vicente. Eu gostaria aqui de parabenizar a todos que contribuíram e na organização do evento, né, Cavalgada e Direito de Viver. Tanto na organização, para que o evento acontecesse, quanto aqueles também que doaram, né, compraram a camiseta, o kit aí do almoço, que essa verba vai ser toda revertida, né, para estar ajudando aí o Hospital do Amor em Barretos. Então, eu gostaria de parabenizar a coordenadora de município pelo Hospital do Amor e também a coordenadora da Casa de Apoio, Adila Cristina, né, gostaria de dar os parabéns a ela, parabéns duplo, porque parabéns pela organização do evento e parabéns porque hoje também é seu aniversário, hoje um bocado de gente está fazendo aniversário hoje, está doido. Adila é aniversariante hoje, Wesley, a esposa do Lênio, também faz aniversário hoje, a dentista, né, Tonzinho, Márcio, então parabéns aí para todos vocês. Gostaria também, participei do evento da inauguração da nova Secretaria de Saúde, Gostaria de dizer que eu acho, particularmente, que ficou num ponto ali agora bem centralizado. Tá tudo muito perto ali, uma coisa da outra, né? Secretaria de Saúde, postão, facilita bastante para quem vem da zona rural, que às vezes tinha que subir aqui na secretaria, depois descer lá no postão. Então ficou bastante centralizado ali. Gostaria de parabenizar pelo evento lá da inauguração a secretária aí, Michaele, né? Deu para perceber que ela tem um contato tanto na Gerência Regional de Saúde quanto na Secretaria de Saúde do Estado, né? Tanto que vieram o gerente regional de saúde, Zé Divino, o secretário de saúde do Estado, Sávio Souza Cruz, deu para perceber que ela tem um contato bom aí com eles, o que significa que pode estar melhorando ainda mais a saúde do nosso município. Então, parabéns, Michael, pelo evento aí que aconteceu na Secretaria de Saúde. E, nesse evento, também esteve presente o deputado estadual do PT, Rogério Correia, o qual anunciou para todos ali no evento que, a pedido dessa vereadora, ele vai destinar mais uma ambulância para o município, que chegará aqui até o mês de junho. Então, agradecer ao deputado Rogério Correia, do PT, por ter ouvido a demanda dessa vereadora e está destinando para o município mais uma ambulância para o nosso município. E adiantar para a secretária de saúde que eu estou com algumas demandas reprimidas aqui no meu gabinete com relação à saúde e que eu estarei entrando em contato com ela. Estou parabenizando, mas já estou dizendo que já tem umas demandas aí que eu espero que sejam solucionadas, que estarei procurando ela na quarta-feira, porque amanhã também terei que ir a Brasília com a liderança do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Por hoje é só, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Toca. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila. Martina, por gentileza, desculpa.
Martina, da Serraria. Senhor presidente, uma boa noite. Não poderia deixar de parabenizar o nosso colega Tonzinho da Vila Serrana. E também deixar aqui um forte abraço para o nosso amigo Zezito Pimentel, Sinira Lopes, Giovanni Rochão, Keila Valadares, pela passagem dos seus aniversários. Falar a respeito da empresa de energia, pessoal, está anotando aí o 0800-038-8181. Está com lâmpada queimada, tanto na cidade quanto na zona rural, pode ligar no 0800, que a empresa Extra Energy já vem atender a demanda de cada um de vocês. Excelente empresa, estou vendo ela aqui diretamente aqui no nosso município. Então, estou gostando muito. Por enquanto, não tenho nada a reclamar do atendimento deles. O preço mais acessível e excelente trabalho. Senhor presidente, tem uma demanda aqui, eu acredito que seja demanda tanto nossa quanto de toda a população aqui de Buritis. Na semana anterior, uma reclamação que chegou aqui para a gente a respeito da Vivo. Estive conversando com o senhor falou que tem uma reunião marcada juntamente com a deputada Raquel Muniz para poder estar tratando assuntos sobre a prestação de serviço da Vivo. Então, essa demanda chegou aqui para nós, porque a conta, o plano, chega certinho. Mas, infelizmente, o serviço da operadora Vivo está de péssima qualidade. Então, nós temos regiões aqui em Buritis que não tem sinal de celular, mas tem sinal da internet. Às vezes tem como a pessoa fazer a ligação, mas infelizmente aqui na cidade às vezes não está dando sinal, né? Liga pelo WhatsApp, mas infelizmente não tem meios de comunicação aqui na nossa cidade. Então é uma reclamação que chegou aqui, o pessoal reclamando, eu gostaria que a gente levasse adiante juntamente com a deputada. E avisar, deixar um recado aqui, ser bem breve, que o horário já está bem tardio, avisar para toda a população de Buritis, que até que enfim a nossa secretária de Ação Social, a Flávia, nos comunicou, a gente tem visto aqui o trabalho, o empenho dos meninos aqui na reforma da cozinha comunitária, amanhã já vai estar abrindo, as fichas serão vendidas a partir das 8 horas da manhã, Então, avisar para toda a comunidade que a cozinha comunitária já está em funcionamento e o sopão também retornou às suas atividades. Pedir a Deus, né, que esteja nos abençoando, protegendo a nossa cidade, protegendo todos os moradores, que a gente ficou sabendo agora há pouco que teve um tiroteio aqui no centro da cidade. Então, pedir ao nosso Senhor Jesus para estar nos abençoando, agradecer os policiais aí pelo empenho. Então, está protegendo a vida de cada um de vocês. Mandar um abraço para Eurico, lá morador do bairro Extrema, a Selma lá na Copago e Dona Mazília. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Eilo aqui.
Com a palavra do vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, só para registrar que eu já tinha reivindicado isso aqui em sessões passadas, aquele transporte ali que vai para Copago, volta e meia tem um professor, tem um aluno, tem um pai pedindo ali para não esquecer das cortinas, porque o ônibus ele vem e com o sol a lateral vem queimando ali, entendeu? Professores e alunos. Nós já pedimos isso aí, o pessoal não ouviu, mas estamos pedindo de novo, né, para que eles não possam se esquecer. Lembrar também, presidente, que o deputado federal Renato Andrade, já foi até mencionado o nome dele aqui, liberou nessa semana uma van de 190 mil para Buritis e 200 mil para o Postão, lá para Custeio, investimentos em saúde. Eu quero parabenizar a Michaele pela inauguração, dizer que eu não pude estar presente pelo simples motivo de que não era feriado em outros municípios iguais ao Unaí, e eu tinha audiências em Unaí no Justiça Federal, eu tive que ir para lá, presidente. Infelizmente, dessa vez eu não pude estar presente aqui, né? Eu quero dizer também que foi feito o requerimento, e nós temos que votar, vereadores, fixar prazo para a prefeitura responder. Isso não tem como não acontecer. Tem que fixar. E tem que ter prazo de emergência. Porque, por exemplo, se a prefeitura laça com a vida de alguém, e mesmo que essa pessoa, vereadora, queira recorrer os seus direitos, ele vai lá e as portas são fechadas. Meu amigo Demilson, por exemplo, levou uma tinta esses dias por conta de um problema lá que passaram o rodo nele. Eu nunca vi um cara vencer a licitação e de repente recebe o comunicado: ó, você está fora. E aí a gente fez uma olhada no edital, o edital que ele concorreu, que ele venceu, tudo ok, não tinha nada errado. Mas é o tal do superpoder, Gilda. É poder demais, que uns têm e outros não têm. É poder demais. Superpoder. Aí o nego chega e dá a canetada e põe um pai de família a ver navios. E o cara quer recorrer judicialmente, agora que ele conseguiu toda a papelada, porque tem que estar lá mendigando. Então, vem no vereador e o vereador tem que reivindicar mesmo, independente de situação, de oposição, se meus colegas que fazem base de situação não quiserem, eu quero votar um projeto que fixa prazo razoável. Se o prefeito achar ruim, ou alguém achar ruim, recorra para o judiciário para derrubar a legislação, mas tem que ter. Porque tem que aprender a responder. Tem que ter alguém lá que aprenda a responder requerimentos que os vereadores fazem. E aí não tem aquela conversinha de que antigamente... Não, o tempo vai mudando, a gente vai mudando, inovando, os vereadores são outros. E mesmo os que estavam, né, a gente se curva ao entendimento que a sociedade precisa de ter acesso a isso, aquilo e aquilo outro. Então, presidente, isso aí está na pauta, queremos que esse negócio já venha segunda-feira para a gente poder analisar nas comissões, e eu quero conclamar os padres. Vamos votar quanto antes isso aí. Porque se o prefeito não cumprir, os seus sectos, os seus secretários, os seguidores não cumprir, a gente vai levar para o Ministério Público. E se ele reiteradamente não cumprir, aí nós vamos pensar em algo que vai apertar mais essa cintura, né? Fogo no pavio que fumega. Vamos fazer isso aí. Então, presidente, quero também dizer que o problema do INSS de Buritis é a falta de educação que alguns servidores têm com a sociedade. O que se reclama, Nilvia, não é você querer que o benefício saia, não. Ninguém reclama isso. Eu ando com o pessoal e vejo eles falando. O que se reclama é a falta de educação. Então, o jeito quando fala que tem a reunião é para ver isso mesmo, tem que resolver. Essas questões tem que resolver. Serviço público tem que atender bem. Eu quero dizer, Demilson, que fique firme, porque a gente viu o que aconteceu lá. Aquilo é realmente, não tem outra palavra, eu não consigo definir com outra palavra a não ser sacanagem o que fizeram. Se tem uma licitação, tem um contrato, mesmo que todo mundo sabe que a prefeitura pode rescindir de forma unilateral, já diz isso aqui, tem que ser fundamentado. Não é fazer igual fizeram com você não, entendeu? A toque de caixa. Então isso aí nós temos que dar um jeito de resolver e de também de apurar as responsabilidades que existem aí. Eu estou me aderindo ao projeto que existe aqui, que modifica a lei orgânica, no sentido de que a prefeitura responda esses ofícios. Eu queria que colocasse um tempo ali, era de 3 dias, mas os colegas meus estão colocando aí 7 dias. Eu acho que 7 dias, cara, é tempo demais. 7 dias é o tempo da missa, né? De 7º dia, o defunto já fedeu, é a missa.
Você me 7 dias
é muito. Eu estou achando que o tempo aí tem que ser de 3. Pois não, Nilvinha?
Não, 7 dias está ótimo, para a gente esperar até 90, 120 dias, porque os documentos que eu tenho em mão mesmo, a gente vê, claro, lá o que fizeram com o Demilson. São erros, né? Foram 120 dias para me receber os documentos. E tem uma coisa, só complementar com você aqui. Aqui na administração está tendo muito isso. Faz, aí quando a coisa começa a pegar, corre lá e voltam atrás. Essas ações deles estão muito esquisitas. Hoje, mais cedo aqui, falaram, aconteceu isso e isso, mas aí já mudaram lá. Tem que rever as pessoas, né? Quem está lá assumindo a frente de uma administração, tem esse cuidado, porque administrar não é brincadeira. Ser gestor não é brincadeira. Você não pega a vida de ninguém e sai brincando com ela. É só isso. Então, assim, esses 7 dias ainda está válido. Eu quero acreditar que a partir do momento que nós votarmos aqui, vai valer. Para todos nós. Obrigada, Carlos Fernando.
Eu, concluindo então, presidente, o tempo já não nos espera, eu acho 7 dias é tempo demais na conta. Entendeu? Porque aí você já fez a missa. Mas, contudo, e entretanto, né, como os vereadores é maioria, e eu serei voto vencido, para não perder o projeto, eu me curvo ao entendimento da maioria no sentido que vamos votar. Obrigado, presidente.
Bem, vamos encerrar então a reunião. Quero encerrar aqui hoje pedindo para que Deus abençoe todas as mulheres, ilumine todo o caminho que realmente que elas vão trilhar. Viu? É um grande pedido para Deus que abençoe todas as donas dos lares aí e que esse dia seja abençoado como qualquer outro, que eu sei que todo dia são dia das mulheres. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença dos 9 vereadores, presidente, devo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de